Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic e saudável. Comigo, MP, gravando a quarentena do meu quarto. Com o Eli, gravando na quarentena do quarto dele.
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tamo aí na luta, né?
Tamo aí, né, cara? Enquanto tiver louça pra lavar, coisa pra limpar, dá pra ouvir um podcastzinho, não dá? Então, tamo aí, né?
Hoje é uma fase que você acaba fazendo talvez coisas que você não tinha tempo, ou que você não podia fazer. Hoje eu fiz um bolo pela primeira vez, então...
O que a quarentena não faz com as pessoas, hein?
A quarentena não faz, e ficou bom, inclusive.
Prefiro, fico imaginando ele de avental, cozinhando, palmeirinha, né, estilo palmeirinha. Muito bem, é quem quiser falar com a gente, mandar receitas também, é hackdoscast@gmail.com e Twitter é @hackdoscast, porque hackdoscast ali...
BR.
Aqui é BR na quarentena. É notícia ruim, né, o PV comunicou agora há pouco que a esposa dele está com Covid-19, né, acho que... Talvez seja questão de tempo para ele pegar, mas ele disse que está tudo bem, né? Está tudo sob controle lá, ele está em quarentena, assim como ela, e torcemos aí para dar tudo certo também para eles, né? Engraçado que semana passada ele conversou com a gente, né? Falando exatamente desse risco, né? De não poder ir ver os pais dele, mas também de poder estar em casa com a mulher dele e tal, né? E temos essa notícia agora, então desejamos aí uma rápida recuperação, né? O bom é que depois da recuperação vem a imunidade, né? Aí pegou uma vez, não pega mais. Pelo menos esse específico não vai pegar mais. Então, tomara aí que seja suave essa transição. Então, vamos fazer a nossa parte. Quem puder ficar em casa, fica em casa, né, Eli?
Coisa que a gente pode fazer, né? Eu já tô aí quase 3 semanas. Não vou dizer que eu tô em quarentena completa, né? Porque minha esposa trabalhando, então, tipo, se precisar sair, eu faço, ou ajudar minha mãe, ficou pegar tal, né? Supermercado e tal. Mas assim, eu minimizei em 95% as minhas saídas de casa, inclusive aqui dentro do próprio condomínio. Acho que cada um tem o dever de fazer alguma coisa que está ao seu alcance para colaborar, né? Seja de higiene, seja de evitar saídas necessárias e tal. Acho que essa é a lição que tem que ficar aí, né?
E você deu uma dica bem legal, né? Quando você estiver jogando Magic Online ou Arena, pega o teu deck físico e fica embaralhando as cartas para não perder o costume, né? É verdade, é bom isso.
É estranho quando você fala, quando você faz, você vê que é diferente.
Você precisa disso, né?
Joga até melhor. Pelo menos pra mim, que, tipo, não consigo substituir o físico pelo digital, eu acho que dá uma ajudada no psicológico aí pra jogar melhor.
Boa, e como o programa hoje é de arte, Eli, vamos falar também do programa antigo, né? Recomendar aqui o programa com a Tuti Wakalaka. Ela é artista também, ela faz alteração de carta e ela explicou pra gente um pouquinho como é que funciona, quais são os limites também de viabilidade de utilizar essas cartas alteradas em torneios, tá? O episódio 130, eu vou deixar o link aqui, porque não está na feed do Spotify, tá? Tem que ir até o nosso blog baixar. Que mais? Sobre o programa passado, o Mário comentou que eu achei interessante isso, eu também pensei nisso, né, enquanto pesquisava, né, que uma pessoa que comprou uma carta da Reserve List recentemente pode se sentir lesada, né, se eles infringirem, né, se eles abolirem a Reserve List de uma hora para outra, e por isso, teoricamente, um processo poderia valer, né, para essas pessoas. A questão é que nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado analisar essas coisas. Se os advogados orientam nesse sentido, né, de que a Wizards ganharia o processo, né, eu acho que dá para comprar a explicação deles, tá? Não é exatamente porque você vai se sentir lesado, isso de fato deve acontecer, mas isso não necessariamente significa que você ganharia o processo em cima da Wizards, tá? Estados Unidos com common law, os precedentes mandam muito lá, né, as decisões anteriores, e o caso da Promissory Estoppel, que é a questão da promessa, da quebra de promessa, né, que eles estão baseando tudo, todas essas previsões de decisão, provavelmente tem ali alguma questão envolvendo a retroatividade das quebras de promessa, né, e como isso pode impactar a sua alegação, né, de que você foi lesado, tá? Como eu falei, a quebra de promessa já aconteceu por causa das promos de juízes, então isso seria uma forma, né, de dizer que quem não reclamou antigamente, né, parece que deslegitimou, né, a alegação de perda de valor e aí não colaria dessa vez, tá? Eu imagino que seja isso, mas se os advogados falarem, a gente pode comprar mesmo a explicação deles, tá? Então, e uma lição muito importante, né, que deu para tirar de toda aquela exposição, ele é que se um dia o Wizards decidir comprar a briga, né, e sabendo que ela vai ganhar, né, a gente pode ver sim reprints da Reserved List, né? Uma forma até de salvar as lojas que estão ameaçando fechar agora, né, que algumas já estão fechando, inclusive, por conta dessa conjunção de fatores, seria até reprintar aí cartas da Reserved List e dar para as lojas venderem, fazer o que quiserem, né? Tipo, um set de dual land, né, as 40 dual lands ali, para cada loja, poderia salvar uma loja por um mês, vai. Poderia pagar as contas por um mês, né? Seria uma coisa interessante para se pensar, né? Se tem um momento aí para usar essa bala na agulha, é esse aí. Eu gostaria de ver isso, lógico, porque eu quero ver mais gente com acesso a dual lands e a cartas da Power Nine, né? Não sei se a Wizards faria todo esse sacrifício.
É um formato que ela mesma não está incentivando mais, então não tem por que deixar a comunidade sem acesso, né? Eu acho que é um formato difícil de você jogar pelo valor, tanto aqui lá fora, principalmente aqui no Brasil, né, com essa questão do dólar, mas eu vejo que realmente ela precisa pensar numa política já alternativa, né, para que as pessoas consigam jogando. A gente sabe que o mall é uma alternativa, mas como eu falei antes, né, tem muita gente que ainda prefere jogar o papel, então ela precisa. E essa saída que você deu é uma das possibilidades, né? Aproveita o momento, joga a situação pro alto e vê o que dá. Acho que assim, ela precisa fazer alguma coisa. Acho que tá chegando num ponto que não vai ter como adiar mais essa conversa e ela vai ter que tomar uma atitude.
Se lá dentro tinha algum plano, eu acho que não, tá? Pelo que vem sido dito, mas se tinha algum plano aí de reprintar cartas da Reserved List, de quebrar mesmo de vez a promessa, esse seria o momento para acelerar todas essas decisões e jogar para as lojas essas cartas, né? Como um prêmio e uma forma de sustentá-las, tá? Até porque se não tiver loja local, as pessoas não vão se interessar mais tanto pelas cartas físicas e não vão mais querer comprar também. Então todo esse trabalho e esse risco não vai valer a pena. Tem uma coisa para você ali sobre o programa passado, né? O Thiago Fernandes comentou o seguinte: o ciclo de Coria, né? Aliás, spoilers começam dia 2 de abril, tá? O ciclo que eles falaram que vai voltar em Coria é um ciclo que as pessoas estão pedindo para não ser reimpresso, para ser impresso há mais de 10 anos, né? O Thiago Fernandes falou que pode ser o ciclo de Lair de conjunção, cara. São aqueles terrenos triplos, né? Das cores inimigas dessa vez, das Wed Colors dessa vez, né? Porque lá em conjunção tinha das cores aliadas, né, das shards de Alara. Poderia vir com um downgrade para o Pauper também, que o Pauper precisa dessas Trilands. Olha, eu acho bem viável, né? Tanto o reprint desse ciclo, porque ele não é um ciclo bom, né? Então por isso ele não afeta o andamento do Standard, e também o downgrade, porque também não afetaria tanto assim, não prejudicaria o Pauper, acho que faria mais bem do que qualquer outra coisa. Não sei se é bem o que eles pretendem, né, ao criar hype para esse ciclo, né? Porque é uma coisa meio escondida ali, né? Mas eu gostaria de ver sim, acho uma boa sacada do Thiago Fernandes. O que você acha ali?
Acho que o Lair é aquele que você tem que voltar a um outro terreno que não é Lair, né?
Isso mesmo.
Aquele um artigo que eu escrevi lá na Liga sobre terrenos pro Pauper, eu comentei sobre os Lairs como uma opção. Uma das melhores opções pro formato, né? Eu acredito que se fosse isso, o que eu imagino que não seja, porque eu não vejo a Wizards criando hype para alguma coisa pro Pauper, porém, se foi isso, vai ser bem-vindo com certeza, e o Pauper agradeceria bastante esse tipo de pequeno, né?
Boa. É, vamos ver, né? Daqui a pouco nós saberemos, então, qual vai esse ciclo aí que tá para aparecer. E agora vamos falar mais de Cora na nossa fase de notícias, a manutenção, transição.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Então, Cora foi adiada, cara. Cora foi adiado, o lançamento em papel, pelo menos, né? Foi adiado para maio. Jogaram um mês para frente, né? No meio de maio, lá no dia 15, vai ser o pré-lançamento, tá? Pré-lançamento dia 15 de maio na América do Norte, Europa, América Latina e Austrália e Nova Zelândia, tá bom? Por algum motivo estranho, né? No meio de abril continua mantido lançamento e pré-lançamento em Japão, Coreia, China, Taiwan e Hong Kong, tá? É, no Magic Online e no Arena mantém-se então as datas de 16 de abril, já é possível comprar, tá, as cartas de Cora, as cartas, né, os boosters de Cora, e jogar torneios limitados de Cora nessas duas plataformas online, né, lembrando, 16 de abril, daqui a 2 semanas e meia, né, e os spoilers vão de 2 a 10 de abril, uma cagada monumental na minha opinião, ou ele, uma semana de spoilers em uma época que não tenho o que falar de Magic, o mundo tá parado, o Magic de papel tá parado, eles podiam diluir isso aí em um mês inteiro, né, e eles decidiram fazer em uma semana, cara, baita cagada.
Outros fatores nisso, eu acredito que não, e realmente...
Ele cortou o começo da sua fala, pode repetir, por favor.
Eu não sei exatamente se eles tinham algum plano para esse momento, eu acredito que não. Mantendo as datas que já estavam previstas, né, para isso, e realmente poderiam muito bem, poderia atrasar em 15 dias o lançamento no Magic Online, Magic Arena, não ia afetar em nada a vida de ninguém, e você poderia ter aí 30 dias com produção de conteúdo distribuído de bacana para o mundo inteiro, né, e aí realmente gerar um hype diferente, aproveitar o momento, né, o pessoal sentir o gosto da coleção de uma forma diferente, né, já que tá todo mundo experimentando o Magic de forma digital, então era uma oportunidade de fazer algo diferente, até como forma de testes, né, para um próximo, né, aprender, fazer diferente, fizemos desse jeito, não ficou legal, mas tiramos isso de aprendizado, eu acho que manter a mesma agenda não é a melhor forma de atuar nesse momento.
Eu até falei lá no grupo, né? Um set normal tem 53 raras e 15 ou 16 míticas, tá? Sem contar aquelas cartas que vêm só em Collector Booster ou só nos decks temáticos, coisas assim, né? Poxa, é mais de 60 cartas, né? Então daria pra você lançar duas por dia ao longo de um mês inteiro, né? Sem contar as incomuns e comuns. Então daria ao longo de um mês, né? Pra produzir bastante, pra manter a gente interessado, manter o hype lá em cima. Agora vem um dump aí de cartas ao longo de uma semana, né, que não mal dá para admirar as artes, por exemplo, né, enfim, eu acho uma grande cagada, e eu sei que envolve produção de conteúdo, e teria que avisar com bastante antecedência para a pessoa que está fazendo vídeo e tal, mas mesmo assim, meu, esse tipo de coisa, sabe, são poucas oportunidades que surgem para manter as pessoas interessadas, e não deveria ser tratado dessa forma, enfim. Bom, pelo menos, né, teremos aí um Natal de uma semana, pelo menos isso, então, fiquem de olho aí, claro que os destaques virão aqui no podcast também, tá? E falando em spoiler, vai ter brasileiro fazendo spoiler também de cartas de Cora, cara, BRK Zedu no YouTube, a Carol Anê, o PV, o Lierson, o Elba do Fazenda Nerdice e o Vini do MTGC, todos esses terão spoilers também para ser revelados durante essa temporada, tá, semana de 2 a 10, tá? E uma coisa interessante sobre essa quarentena aí, né, nenhuma notícia sobre volta de torneios e volta do Magic físico, né, mas a Wizards vai dar Mystery Boosters, cara, eles vão ser alocados para lojas de todo mundo numa segunda onda de impressão aí, sem nenhum custo, tá? Então, todo Mystery Booster que você comprar daqui para frente na sua loja, né, você basicamente ele vai ser totalmente revertido para a loja, uma forma de ajudá-la, tá? Então, acho que as pessoas estão falando pouco sobre isso, né, mas é uma coisa muito legal, muito importante que a Wizards fez, tá? Então, suporte a sua loja comprando o Mystery Booster, tá? Quando ela voltar, ou mesmo agora, à distância, tá? Vai lá e compra. Pelo que eu vi, ele tá R$45, né? Eu acho que ainda tá um pouquinho caro, Né? Modern Horizons não chegou a custar tanto quanto isso, né? E é uma coleção melhor, com mais valor, na minha opinião. Mas, mesmo assim, é uma forma de você suportar a sua loja completamente. Se todo mundo comprar ali um ou dois booster, combinar de fazer um draft, acho que já ajuda bastante, né, cara?
Falando de formas de você ajudar a sua loja, né? Sua loja local e tal, parte delas tem feito campeonatos, né? No Magic Online ou no Arena, não está fazendo. Converse com o seu lojista para que ela possa fazer. E consumir produtos é uma das outras formas, né? A gente falou, né? Sei lá, compra um boosterzinho online ali, compra alguma coisinha para ir dando uma força. Porém, boa parte das lojas já estão fechando mesmo, né? Assim, não tem mais.
Ou ele cortou de novo o seu áudio, cara. Você falou que boa parte das lojas estão fechando.
Boa parte das lojas estão fechando, né? Assim, e não tem mais atendimento físico, né? Você já não consegue ajudar fazendo algum pedido e tal, então acaba não valendo a pena. Mas no caso do Mystery Booster, eu acho que ainda é uma situação que vai ser muito útil para eles, né? E assim, infelizmente, acaba não tendo tanto valor, né? Como você comentou, mas eu acho que é meio que necessário. Eu acho que quem puder, quem tiver consumindo alguma coisa de Magic, ajude comprando pelo menos aí uns dois booster, dois Mystery Booster. Eu acho que é o mínimo que quem puder gastar com Magic possa fazer isso aí para ajudar.
Mais sobre isso na fase de compra, tá? E vamos agora para livros, tá? Por quê? Tem livro chegando, cara. Tem dois livros interessantes chegando. Primeiro, Magic Legends, tá? Não é sobre a coleção de Legends, é sobre lendas do Magic. Esse me interessa muito mesmo, né? A Jay Annely, né, que postou aqui no Twitter, ela tá escrevendo, na verdade já tá na Amazon, né, o livro para você comprar. É Magic the Gathering Legends, a Visual Story, tá? Tem um pouquinho de texto, mas também tem muita imagem. Algumas são a primeira vez que você vai ver em um livro colorido em alta resolução, tá? De personagens da história do jogo, tá? Não é uma história concisa, não, são vários ao longo de toda a história do jogo. No Kindle tá $8.69 e na capa dura $19. $19 para um livro desse tipo não é caro, tá bom? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 256 páginas, então está barato. Pelo que ele põe aqui, está barato sim, tá? É para aproveitar. E tem um outro livro, cara. Ikoria vai ter a história, né? Ao contrário de Teros Além da Morte, não vai ser ali aqueles 15 parágrafos no site da Wizards, não. Vai ser uma história de verdade, tá? Jungle Wexler, que já escreveu outras histórias dentro do Magic, né? O nome do livro é Ikoria, Lair of Behemoth, Sundered Bound, né? Acho que não tem aqui em português. Por enquanto, você pode comprar pro Kindle direto na Amazon. Tá $3.13. Baratinho também. E essa arte inicial aqui é muito bonita. Eu não tenho ideia do que seja. Eu só consigo ver a Vivian ali atrás, apontando o arco dela, como sempre. Alguma...
Cara, um cristal, acho que na frente, né? Uma máscara, sei lá o que é. E aí dá pra ver a imagem de um felino na parte de dentro, né? Como se o cara se transformasse em felino ou algo do tipo, né? Então, pode ser que aí seja um planalto não conhecido da...
Pode ser. A capa é bonita, pelo menos, né? Pelo menos isso. E ainda especulando sobre Core, eles saíram uns leaks aí que eu não sei se são fake, são verdade, então a gente não vai falar, né? Porque também pode prejudicar quem vai lançar. Mas se eles forem verdade, o que vai estar voltando nessa coleção é reciclar, habilidade de reciclar, mana híbrida, né? E vai ter criaturas do tipo Godzilla. Na verdade, era uma alteração do nome, né, que nós vimos, mas é algo muito parecido com o Godzilla, tá? Então, enfim, né, até a semana que vem a gente vai saber mais exatamente o que vem por aí.
E a criatura estava compatível com aquilo que o pessoal tinha falado, né, que o Mario tinha falado.
É verdade, coisas grandes, né? Tomara que tenha um feeling de Rise of Eldrazi aí, cara, que foi, pelo menos no limitado, foi um ótimo formato, né, cara? Eu gostei bastante, apesar de ter tomado uma surra no pré-release dessa coleção. Mas eu gostei. Bom, vamos falar de Arena, cara. A gente já teve um programa com o Sanduíche, acho que foi o último, né, que nós recomendamos, inclusive, né, em que ele fala sobre o caminho, né, né, para ir bem no Arena, né, como grindar direitinho, quais são as opções que você tem que fazer ali de campeonato e de, enfim, para poder farmar melhor dentro do Arena e subir rápido, né. Ele é um cara bem craque nisso, né, ele escreveu, colocou tudo isso em um artigo agora recente, essa semana, na Liga Magic, né, em que ele responde as perguntas, pô, o que, que eu faço com essas gemas, o que, que eu faço com esse ouro, qual a melhor maneira de grindar, até que nível, e a partir de um nível alto, como é que é, melhor de um, melhor de três e tal, ele responde tudo isso nesse artigo que se chama O Caminho do Grind no MTG Arena, e eu vou deixar o link aqui, né, lógico, na Liga Magic para quem quiser acessar. E sobre isso ainda, Eli, nós tivemos uma pequena experiência no MTG Melee, é um site que foi feito para fazer campeonatos via a Arena, né, e eu queria passar um pouquinho para o pessoal que está pensando, né, aí em jogar, qual foi a nossa experiência, né, nós jogamos a mesma quantidade de partidas, né, em um único campeonato, foram 3 partidas, o que você achou do site, da interface, de como ele organiza a pontuação e os pairings?
A estrutura eu achei muito boa, sabe, tipo, você tem claramente ali as informações de pairings, os stands todos, dadas, fica bem claro, visualmente agradável, você tem tudo que você precisa para poder gerir um campeonato e participar de um campeonato. Eu particularmente tive um problema que eu não conseguia inserir o meu resultado, né? O Eduardo acabou inserindo manualmente, pode ter sido algum erro meu em alguma configuração ou algum problema que tenha dado no site, até porque o site está em beta, tá? Então assim, é normal você experimentar alguns problemas, mas eu acho que assim, tem um futuro bem grande o site, tem vários campeonatos já acontecendo, então assim, imagino que já tenha uma estrutura sendo alocada para dar conta de tudo isso, então com certeza esses problemas vão acabar sendo resolvidos, mas assim, minha experiência é alta em relação à plataforma.
Eu também gostei, eu achei que precisa de uma experiência mais tátil, né, na primeira vez para você pegar o jeito, né? Ele não é tão fácil e intuitivo assim, para quem principalmente não está acostumado, né, com uma interface dessa. Então, se você tem um campeonatinho com os amigos, que vocês conseguem se conversar por WhatsApp, né, façam, nem que seja de 2 rodadas, só para você pegar o jeito, tá? E aí depois você pode participar de campeonatos internacionais, que está tendo direto, né, cara, dispara aí direto, você pode entrar na boa. Porque você vai saber como se comportar, como conversar, como inserir resultado, e não vai atrapalhar o andamento desses campeonatos, tá? Porque normalmente são pessoas que você não conhece, de outro país, não tem o WhatsApp deles e tal, né? Então essa primeira experiência foi importante pra gente, né? Então foi legal, eu recomendo sim, ótimo site, né? E aproveitem, né? Nesse momento de quarentena, qualquer coisa assim é útil, né? Ainda sobre o Magic Digital, cara. Primeiro, né? A Wizards lançou agora, né? Breaking news agora. Atualização no cenário competitivo dessa temporada parcial de 2020, tá? Eles cancelaram a temporada competitiva parcial, tá? Lembrando que até o meio do ano teria uma mini temporada competitiva e a partir, né, do meio para o final do ano, aí sim o início de uma nova temporada, né, com uma nova coleção, Zendikar lá e tal. Mas eles cancelaram essa mini temporada porque muitos eventos foram cancelados. Inclusive cancelaram a segunda onda de Players Tour, né, que seria aquela que não ia ter os eventos de draft, né, os eventos limitados, cancelaram todos, o Finals e também os 3 regionais, tá? E eles colocaram aqui orientações para as pessoas que têm os qualifiers points e todas as... Eu vou até deixar o link aqui para quem quiser ver. O interessante é que eles falaram que a próxima temporada, por enquanto, está mantida. Então, do meio para o final do ano, a gente ainda não sabe a data certa. Eles vão dar o start nessa temporada, né? Então, quem é MPL fica, quem é Rivals fica. Eles até colocaram aqui uma lista de jogadores que vão passar, né, para os times competitivos da Rivals e da MPL. Eles pegaram os top 8 jogadores de player point, dos player points, né? O Corey Burbank, não tem nem brasileiro aqui, tá? Tem o Joe Larson, Jacob Wilson, Shintaro Ishimura, Kenta Harani, né, e outros. E é isso, né? O Magic competitivo está completamente parado, né? Com essa previsão aí de começar de verdade neste novo formato, né, do meio para o final do ano. Acho que com a entrada de Zendikar, a gente vai ter aí uma ideia. E aí sim, Players Tour para valer, inclusive aquele do final do ano, né? que vai ter o draft de IndyCar, os Players Tours regionais e o final, né? Invitational também, campeonato mundial, tudo isso aí deve voltar depois. Mas se você tem alguma coisa a perder aí nessa mudança, né? Eu vou deixar o link aqui que tem mais detalhes. Infelizmente, né, ele tem que ser assim, nós perdemos o quê? Boas transmissões, perdemos, né, coisas para comentar também, né, perdemos a chance de ver vários grandes jogadores com essas cartinhas novas que estão chegando nesse meta novo, né, tudo que a gente tem no momento então é as ligas do Magic Online, esses qualifiers, né, é o jeito. Temos que ter paciência e aproveitar que quando essas coisas voltarem, quando o Magic de Papel voltar, né, vai ter muitos olhos aí em cima, né? E a gente vai conseguir apreciar mais, que a gente vai dar mais valor quando eles voltarem, quando tiver uma transmissão no papel, quando você conseguir entrevistar a pessoa ali na hora, assim que ela ganhar, todo aquele espetáculo, eu acho que a gente vai apreciar mais quando isso tudo voltar.
O impacto disso vai ser longo, né, porque a Série 2 toda cancelada, né, os Mythic Invitational também sendo cancelado, então, basicamente, a gente vai voltar a ter um cenário competitivo lá para outubro, novembro, né, então nós estamos falando aí de mais de 6 meses aí de Magic competitivo parado, então, assim, tem impacto para todo mundo, né, então, assim, notícias a gente já tá vendo que já tá escassa, né, porque não tem tanta coisa, ainda tem Ikora e tal, mas, assim, acaba que não gera tanta discussão. Por exemplo, eu vi o Diogo comentando, né, o apoiador nosso, que a Cards Realm teve baixa de visualizações em páginas. Eu vi a mesma coisa na Liga Magic, vários artigos bons, né, tipo o Sanduíche, o Alho, o Capa, não, o Capa não. Ou do Capa? Não, não lembro se do Capa eu vi também. Mas, assim, com pouca visualização, sabe? Então, assim, no geral, as pessoas estão consumindo menos porque você tem menos notícias rodando, né? Então, eu acho que é um momento bem atípico, né, que a gente está passando. Então, a gente precisa reaprender como é que serão as coisas aqui para frente, né? Então, vamos procurar entender como é que vai ser esse nova fase aí para o Magic competitivo, né?
Isso aí, vamos apreciar quando a gente ganhar ele de volta, né? Quem quiser entrar no MOL também, né? O Fernando, nosso coach aqui, ele deu a dica, né? Lembrando, o MOL tem um novo sistema aí de contas, né? Não é zero ou $10 e cria uma conta nova, não, né? Tem a conta free do MOL, ela tem vários benefícios agora, você consegue jogar também com amigos, vem cartas do tipo 2 também, você pode vender e ganhar uns 2 tickets, inclusive, se você vender tudo para bots, tá bom? Então você consegue se virar bastante com essa conta free to play do MOL, e depois ainda tem os upgrades se você passar para conta 100%, tá? Eu sei que o dólar está R$5, né? Mas se você quiser muito jogar Magic Virtual e treinar, é uma boa agora, tá bom? Esse novo sistema, ele é mais justo que o anterior, tá bom? E, bom, falando em compra, então vamos direto para a fase que trata disso, dinheiro.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
A economia do Magic tá meio parada, ele, como dá para imaginar, né? O Magic virtual, ele... eu acho que não convém muito falar que de vez em quando a gente dá uma dica ou outra, né? Mas na semana pré-spoilers de Core é meio complicado você tentar falar também de cards, porque, né, dependendo de uma mítica ou uma rara que sai, pode mudar tudo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é relembrar a agenda de lançamento e os preços, né? Primeiro, Mystery Booster, tá? Que já tá lançado, já tá nas lojas aí. A box, eu vi preço de box, cara. Eu vi uma por R$560, tá? E também vi por R$1.000. Então, eu não sei se dá para confiar 100% nesses preços mais baratos. Eu sei que a loja que vende por R$1.000 normalmente é o preço das outras lojas também. Tanto que é porque o booster, ele é R$45, o booster avulso, tá? E a caixa vem em 24 booster apenas, né? E, enfim, né? Lembrando, né? As foils mais caras são 3GM100 e Amuleto do Vigor, né? 3GM100 por $20, Amuleto do Vigor por $14. E aí depois disso vai caindo bastante, tá? E as cartas normais mais caras, assim, tem um pico gigantesco, que é a Mana Crypt, uns $120, tá? depois a produção de TFEG e Demonic Tutor, e aí vai baixando, né? E tem uma densidade muito grande de cartas na faixa dos $5, né? Então, o Professor, inclusive, fez um vídeo, né, da Booster Box Games. Você viu esse vídeo, Eli?
Mr. Booster, não vi ainda.
É, ele abriu umas 8 caixas, cara. Ele abriu umas 8 caixas e... por quê? Porque elas foram se pagando, né? Ele foi usando o preço médio ali e tal, foram se pagando. É, mas o Ayrton lembrou bem, né, que nesses Mystery Booster, cada booster tem 2 raras e 1 foil, né? Então, em teoria, você pode tirar 3 cartas foils, né? Ou 2 raras e uma mítica, né? Em um booster só, né? E por isso eles acabam se pagando. Mas... Eu, como eu falei, né, tem muita carta, muita rara, na faixa dos $5, como Escudo de Arma, Sakashima, Arquivo de Alhamaret, e eu não acho que a demanda delas é a mesma que a demanda de um Uro, por exemplo, né, que é muito mais fácil de vender, né? Então, não é todo mundo que está procurando. E outro, o pessoal de Commander que procura carta assim, ele quer uma só, uma cópia só, não quer um set, né? Então, não sei se dá para confiar muito nesses números, né? E, de novo, assim, mais de 1.600 cartas na coleção, varia demais, né? Parece ainda um produto com EV mais interessante do que a visão que nós apresentamos na semana passada, tá? Mesmo com dólar a R$5, tá? O R$45 por booster parece que tá valendo. E mesmo assim, cara, eu falei de algumas cartas na faixa de $5, mas tem outras nessa mesma faixa que tem bastante demanda também, né? Tipo Mago Interferidor, Mana Morfose, Pétala de Lótus, Veredito Supremo, né? Essas cartas aí conseguem pagar o teu booster, com certeza, né? E uma coisa também para chamar a atenção é cartas do frame antigo ali. Você curte aquele frame antigo, onde a carta foil vinha aquela estrelinha, onde as cartas pretas brilhavam demais?
Acho bacana, acho que frame antigo. Ainda quero muito uma coleção com frame antigo ainda.
Então, porque o que acontece, não sei se as pessoas lembram, né? No Mystery Booster, as cartas vêm no frame das cartas em que elas. Das cartas originais, né? Então tem algumas dessas cartas, tá, que estão no frame antigo. E quando elas vêm foil no Mystery Booster, elas vêm com o foil antigo, com a estrelinha, com a parte de trás toda brilhosa, né? E eu acho que aí tem um valor um pouquinho escondido, né? Porque como o papel atual ele é de uma qualidade superior, essas foils não devem dobrar, não devem desgastar tanto quanto as originais, né? Então aí tem algum valor, mas é mais para colecionador, né? Tem cartas como Covardia, por exemplo, encantamento antigo, né, de 5 manas e tal, que são do frame antigo e estão na lista de raras, né? Então, se vier, eu acho que vale a pena guardar, valorizar essas cartas, porque não deve ser fácil encontrar depois, tá? Até pelo frame e pela nostalgia que invoca também, tá? A Wizards não faz mais nem promos de juiz com a estrelinha, né? E com o foil daquele jeito. Então, acho que vale a pena pensar assim. E que mais? Próximos produtos, Unsanctioned já saiu também, R$300 mais ou menos, Challenger Decks. Teoricamente, essa semana, né, ele 3 de abril, você sabe se a loja aí tá com Challenger Deck, tá anunciando, tá vendendo?
Tá, não tá tendo disponível, assim, porque os distribuidores estão atrasados, porque eles têm menos pessoas trabalhando, etc, né, então impactou toda a cadeia, então você tem problema nos correios e tal, então, assim,
Os distribuidores, cara, não estão trabalhando?
Eles estão trabalhando acho que com o pessoal reduzido e tal, porque parece que eles aumentaram as margens de entrega, o tempo de entrega, né?
Ah, tá.
Eu não sei se eles falaram assim, olha, vamos acrescentar 15 dias na sua entrega, sabe? Não parece que não foi nada oficial, mas assim, pelo que os lojistas têm comentado, está tendo um atraso nisso, entendeu? Então, assim... Aí já avisaram, né, que vão atrasar. Então, assim, por exemplo, aqui em São José, os pedidos aqui estão em pré-order com previsão de envio dia 10. Só que, assim, vai depender se o pessoal vai receber isso. Tipo, normalmente eles recebem, assim, 2 ou 3 dias antes do prazo, né, que eles deram de envio, para ter uma margem ali para conseguir fazer o envio para quem comprar via correio, por exemplo. Mas com certeza vai ter problemas disso para receber, né? Para poder fazer esse reenvio para o cliente.
Não, que pena, né? Eu também não tenho encontrado Challenger decks, mas enfim, era para sair agora, né? Lembrando, né, que esse é um produto também que vai sofrer bastante, porque é um produto que tem data de validade, né? Como a gente tem rotação no standard. Então, se tiver um que se salve, é aquele que vem com o caloteiro, né? A fadinha, que tá valendo muito, tá? A fadinha atualmente...
um pouco já o preço da caloteira, né?
A caloteira é uma das cartas mais vendidas, né, do Standard, barra Pioneiro, barra Modern, né? Você consegue hoje por R$90 aqui no Brasil, nas lojas mais baratas da liga, né? Mas é aquilo, né? Vai que começa a jogar de novo no Standard, né? Aí sobe de novo o preço. Mas enfim, ainda é uma carta super valorizada. Ela sozinha quase que paga o Challenger Deck, né? Pelas estimativas que nós havíamos feito. E lembrando, né? Icora também vem com os decks de Commander, tá? Tem 5 decks novos de Commander, não são mais 4, tá? Agora são 5 decks novos de Commander que estão chegando também junto nessa temporada, na mesma data de lançamento e tal. Eu imagino, ele, que eles devem fazer algum tipo de esquema no mall ou pelo menos no Arena, né? Pra gente ver esses decks de Commander, brincar com eles, né? Poder jogar em um evento, mesmo que seja um evento Phantom ali no Mall ou no Arena, tá? Porque eu tô curioso para saber como é que eles funcionam mesmo. E tem muita gente que compra assim que sai, né? Então, se nem os Challenger decks estão chegando, acho que não tem muita esperança também para o produto de Commander. Tudo já foi adiado para maio, né? Para o meio de maio. Então, talvez até lá a gente consiga ter acesso. Mas é isso.
Acho que os Challenge decks ainda tem mais chance de ser entregue, talvez. Assim, já havia sido anunciado e já estava no processo, né? Então, assim, as lojas já haviam comprado, já estava no processo para vir. Agora, o uso de Commander, né? Que é quase um mês de diferença.
É um mês e meio, né? Se for de 15 de maio mesmo, é um mês e meio.
É 24 de. Então, assim, o impacto maior. E, assim, por exemplo, teve o. O Tatendo, acho que já acabou. No do Arena, o evento dos Challenge Decks. Pode ter algo similar para Commander, né? Então acho que vejo tanto problema disso acontecer. Tem toda a questão de, né, essas cartas lá no Arena e tal. Talvez seja mais fácil fazer no Magic Online, que você já tem, né? As cartas lá.
É, sim.
Tem menos cartas para poder fazer. Mas eu acho que é uma coisa bacana se pensar, dada a situação atual, né?
Tem problema de programar as cartas, né? Essas cartas antigas no Arena, mas eu acho que é uma plataforma ótima também para ter acesso a elas, né? O mal a gente sabe que vai ter, nem que seja pelos Treasure Chests, né? Eles inserem as cartas lá na próxima atualização. Bom, e é isso, né? Mais preço na semana que vem, agora é a hora do combate de transição.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Magic Fest Online foi standard ali, lá no Magic Arena, né? E a gente tem umas listas aqui pra comentar, cara. O standard tá legal, né? Tá bem variado. Você tem jogado bastante standard. Aliás, agora que zerou a temporada no Arena, onde que o Rakdos Cast terminou?
Terminou no construído, terminou no Platina 2 e o... no Draft, no limitado, acabou no Platina 4.
E você vai tentar, durante esse mês, chegar no Mítico, no Construído?
Olha, tempo tem, né? Vamos ver, eu quero, porque eu sei que eu baixei agora pro Ouro 4, acho, sei lá, alguma coisa assim, é uma queda doída, mas eu quero chegar sim, eu quero pelo menos chegar no Diamante, pelo menos, né? Passar do Platina, então meu primeiro objetivo é chegar no Diamante, vamos ver o que...
Então, com a conta do Rakdos, eu nem jogo mais Construído, deixo isso pra você, eu vou jogar apenas os limitados, então vamos ver.
Mas assim, tá bem gostoso, tá bem legal jogar, cara. Eu tenho.
Tá mesmo. Tô vendo aqui esse top 8, cara, do Magic Fest Online. Ele tá um tanto variado, né? Lógico que são os arquétipos que nós já conhecemos, né? Tipo, Hack do Sacrifício, Four Color Control, Bunch Midrange, né? Pra ter uma ideia aqui, que fica meio aberto, assim, falar Four Color Control. Esse aqui é um deck novo. Tem Nicol Bolas, Dragão Deus, tem Narset, tem a Liliana de 6 manas, o Teferinho, né, um deck baseado em planinautas de controle, né. Tem uma cartinha aqui que estava meio sumida também, Atris, que é uma cartinha de mira, é uma lenda, né, 4 manas, 3 drones, ameaçar quando dentro do jogo dá um mini fato ou ficção, né, e o resto controle, né? Cartas de controle.
É bem legal de se enfrentar ele contra o Monohead, porque você não consegue nem descobrir do que o cara tá jogando.
É rápido demais, né, ele?
Não tem jeito, porque, cara, é ousado você, num deck que você tem Teferinho, Narset, Liliana e Atriz, você ter o Nicol Bolas. Tudo bem que Liliana e Nicol Bolas ganham o jogo sozinho, mas é ousado.
Eu também acho que é ousado. Ele depende muito de 3 Juramento de Kaia e 2 Cry of Carnarion, né, pra poder segurar um Mono Red muito agro, mas eu não sei se é suficiente não, cara. O resto das interações é descarte de 2 manas, sabe? Ou encantamento de 5 manas, como Elder Spell e... como os PF conquista a morte. Então, não sei se ele tem esse privilégio de segurar, né? Mas contra outros decks, sim, ele vai bem, né? Por exemplo, contra um Bunt Midrange aí, né? Que é mais um deck de Nissa, né? Você tem pilotado esse Bunt?
Cara, eu parei um pouquinho, mas assim, vamos dizer, tirando o Mono Red e o Hack do Sacrifice, é o único midrange que eu tenho jogado. Então, tipo, às vezes eu vou pegar ali um evento. Eu prefiro jogar com ela na ranqueada, porque aí você pega menos aventureiro, sabe? Então você consegue deixar um deck mais fechadinho pra poder jogar. Tipo assim, ele é menos aleatório. Então você consegue, às vezes, sair de uma jogada que você perdeu um land drop e tal. Então assim, você tem mais recursos ali pra conseguir navegar um melhor de 3, por exemplo, né? Então, e realmente, eu particularmente adoro o deck de Nissa, e se eu pudesse jogar o resto da vida com o deck de Nissa, eu jogaria, independente da combinação de cores. É realmente uma coisa que eu achei fantástica, eu adorei. Então, tipo, eu acho que eu vou fazer Commander Verde só pra ter Nissa em todos eles, sabe? Tipo, acho que é uma carta que vai entrar no meu hall de cartas favoritas, com certeza.
Você pode jogar Brawl, né? No Brawl, o Plenauta pode ser o seu comandante.
Eu vou fazer um Mono Green de Nissa.
Vai apanhar demais, viu? Que o Brawl não tá pra Mono Verde, não. Bom, além do Bunt Midrange, nesse top 8 também tem Temur Reclamation, tem Sultai Escape, né? Que é um Sultai... ele é mais um deck de Nissa, né? Mas tem Uro, Polucranos também, tem Cavaleiro Verde, né? Que é a Justice of War, que é uma carta que está muito bem posicionada, né, nesse meta. E Simic Ramp e Hack do Sacrifício também. Bom, tem super qualifiers de diversos formatos aqui, a gente passa rapidinho. Legacy, Modern e Pioneiro. Ele, começando pelo Legacy, o que você quer destacar aí?
Primeiro eu queria destacar o super qualifier em si, né? São eventos grandes, né? Todos têm dado mais de 100 jogadores, né? Eles têm uma agenda, a gente pode até deixar o link da agenda aí para você, se você quiser participar, vai continuar tendo esses eventos. Tem para todos os formatos, tem limitado, se não me engano, está acontecendo quase que dia sim, dia não. Então você, né, consegue facilmente participar. E tipo, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse episódio, está rolando o Super Qualifier Pauper. Mas assim, tem para todos os gostos, cara. Tipo, dependendo do que você for jogar, vai ter evento 2 vezes no dia, sabe? E aí nos finais de semana tem somado ainda os eventos, tem o showcase. Então tipo, cara, tem opção. Se você puder jogar
nessa parte eles foram ágeis, né? De criar eventos com bastante incentivo pra gente jogar durante a quarentena. Nisso eles estão de parabéns.
Bom, agora sobre o Legacy, assim, eu acho que eu posso destacar mais as coisas diferentes, né? Que como eu não acompanho todo dia, mas por
então exemplo, você vai começar pelo segundo lugar, então, que dá ali diferente nisso.
Até o primeiro lugar já é diferente, que é um, acho que é um Temur, né?
Isso, é um Temur.
É um Temur, Delver, só que volta com Arcanista e tem Root Mandrills, né? Então já achei um pouco diferente aí. E aí o
deck... Root Mandrills é uma manda 4-4 atropela na prática.
É ridículo, né? E aí sem querer dar spoiler, né? Então fica no suspense. O deck de Doomsday, a gente vai falar mais dele no futuro próximo.
Bem próximo.
Bem
próximo. Então, o segundo lugar aqui, né, é uma pilha de Doomsday também, que tem se destacado. Depois a gente tem um deck bug, né? É o bug Delver? Não, é um bug. Olha só, esse aqui é novo, deixa eu ver. Oco, Dark Confidante, Elvish Reclaimer, Uru, Life from Lontot, Seize, Abrupt Decay, Brainstorm, Crop Rotation, Mox Diamante. Ah, é Lands. É um deck que. Isso, Despen Stage. Ok, 4 Wasteland. Step Dark Depths, é um deck de Lands, é um Sultai Lands. Mas também ele tem esses planos alternativos, né, pra matar.
Sim, sim.
E o Bob jogando, Legacy. É sempre bom ver o Bob jogando. O que mais tem? O deck que a gente tinha... Vai comentar ainda.
A gente comentou / vai comentar.
Que é o Dryad, né? Titã Dryad no Legacy. Você olha que, poxa, tá baseado no Titã Primordial, né? Um deck de Titã Verde, carta de 6 manas, jogando Legacy. Você procura até um feitiço de reanimação aqui pra ver, de repente, quer reanimar o Titã. Nada disso. Ele quer fazer o que o Modern faz, só que com esteroides, né, cara? Quando você tem acesso à tumba antiga, né? Era uma vez, né? Que agora tá banida, a Mox Diamante, você solta essa carta mais rápida, né? E ó, ele tá dividindo aqui. Valakut divide protagonismo com o Campo dos Mortos, tá?
O Campo dos Mortos fazendo estrago até no Legacy.
Exato. E tem um deck de humanos. É um deck de humanos aqui, Humanos Legacy, né? É o Vile e Teferi e o resto é humanos, cara. Entre o pacote aqui não é só humanos, né? Tem Soul Herder também, pra ficar brincando. Tem Recruiter of the Guard, tem Baleful Strix, cartas que não são humanos, né? Mas também tem bons humanos. Vencer, Middle Mage, né? Mago Interferidor. O Core das Runas. Ué, por que não tem Madre das Runas?
Eu pergunto.
Não tem, ele tem o Core das Runas. Por que não tem a Madre? A Madre é melhor, poxa.
Tem só de Modern Horizons, né?
Que bizarro isso, alguém consegue responder? Porque a gente tá vendo aqui um deck que é um deck de Blink, não é só humanos, né? Mas no slot que deveria ter duas Madres das Runas, tá Giver of Runes. Só que o Giver é pior. Ah, não, ele não é pior, não. Ele dá proteção contra incolor. É por isso.
Ah, é verdade.
Eldrazi Ramp estão com um protagonismo muito forte, né? Deixa eu ver se tem algum Eldrazi Ramp aqui. Não, não tem nenhum nesse top 8 específico, tá? Mas eles são o deck atual, o deck mais jogado do Legacy, tá? Nas listas de acordo com o MTG Goldfish. Então é por isso. Apesar de ela não poder proteger ela mesma, né? Ela dá proteção contra incolor. Bom, indo pro Qualifier Modern, a gente vê algumas coisas. O Modern tá legal de acompanhar também, né, cara? Porque ele teve o banimento de alguma vez, né? Então, as coisas ainda estão em mudança, né? Tem um deck em primeiro lugar com 30 terrenos, cara. Tem 2 Campos dos Mortos e 2 Valakutes. E tem 4 Titãs. Pronto, é isso, né? E usa 4 Carnes também. Não é o Amulet Titan, tá? É um deck de ramp pra Titã mesmo. Até vi o nome aqui, ver se era o Sanduíche, mas não é não, é Charquester. Vai aqui, né? Torcendo pro Sanduíche aí. Tem o Molohead em segundo lugar aqui, terceiro lugar é o deck de Urza. Dredd continua, né? A gente falou dele na semana passada, continua aqui, fez o top 4 dessa vez.
Deixa eu aproveitar para falar sobre o Dredd rapidinho.
Claro.
Eu fiquei devendo, eu assisti alguns vídeos sobre o Dredd para entender o motivo do boi, né? O Ox of...
Do boi, isso.
Ox of Agonist. Para entender por que você abriria a mão, né, de descartar a sua mão e comprar 3 cartas. Parece meio idiota, mas assim, primeiro, obviamente, você tem grande chance de descartar ele, então você não vai fazer ele por 5 manas, eu não vi eles fazendo de uma vez por 5 manas, então você faz realmente só no escapar. Você exila 8 cartas, então assim, ele não é uma carta que você vai fazer no turno 2, né? Então, obviamente, isso não vai acontecer, então você precisa preparar, fazer um setup diferente para poder ter ele no cemitério e poder exilar 8 cartas que você não vai perder tanto. Só que o grande detalhe aqui é o fato de que você descarta a sua mão. Então vamos supor que você tenha 3 cartas com Dredd na mão. Então você vai pagar 2 manas, exilar 8 cartas, descartar 3 cartas com Dredd e você vai comprar 3 cartas. Então a cada instância de compra você pode dar Dredd. Então assim, eu vi uma característica meio de combo, porque assim, Eu vi o cara milando, tipo, sei lá, 15 cartas numa só, no dead, entendeu? Porque, por exemplo, você tem o Life on the Low, que é dread 3, você tem o Golgari-Tang, que é dread 4, e você tem o Imp, que é dread 5. Então, tipo assim, o cara encavalou dois Imps e um Tang, e ele jogou 14 cartas pro cemitério, sabe? Então, assim...
14, meu Deus...
E é tipo assim, ele voltou três amálgama com mais três Bloodgast que o cara concedeu, sabe? Tipo,
exilar 8 cartas do teu cemitério pode te obrigar a exilar cartas que você não quer, né? Algumas cartas de dread e algumas criaturas, como Bloodgast e Amálgama, que você quer trazer de volta, né? E a gente viu na lista lá que não tem muitas cartas que você quer exilar de uma vez, né? Porque é tudo um motorzinho do deck. Né? Então, vale a pena mesmo você tirar elas do cemitério para colocar um boi na mesa, porque ele vai te comprar 3 cartas?
Assim, Eu não vou ter certeza, né? A gente pode até deixar o vídeo em link aqui para vocês acompanharem. Não vou lembrar de cabeça os resultados. Mas eu acho que todas as vezes que a pessoa fez o boi, ela ganhou.
Tá.
Porque ela coloca uma ameaça 5-3 na mesa, né? Que é muito forte. E aí ela enche. Vamos supor que no mínimo ele vai colocar 3 amálgama e 3 Bloodgast na mesa. Então ele já tem letal no próximo turno, sabe? Então, assim, tá. Todas as vezes que eu via a pessoa fazendo o boi no escapar e dando dread em pelo menos 8 cartas, o cara já concedia. Ele nem continuava o jogo, entendeu? Então, assim, eu não imaginei que fosse tudo isso. Então, por exemplo, fazer Shakehorn no turno 1. É essencial. O mercador também ajuda bastante, porque ele é outro turno 1 para você jogar cartas pro cemitério. Então, assim, eu consegui ver essa mecânica funcionando. E, assim, claro, eventualmente você vai exilar 8 cartas e você tem que selecionar bem o que você vai exilar, porque às vezes, assim, você tem tipo 3-4 cartas de dread. Só que às vezes o que eu vi acontecer é o cara exila todo o cemitério dele porque ele tem 3 cartas de dread na mão.
Ah, ele vai descartar elas e na hora de comprar vai dar mais dread.
Então, assim, o que ele não quer que seja exilado no boi é as cartas que voltam, Amálgama e Bloodgast. Basicamente.
Então, eu fico pensando, e é uma boa parte do deck, né? E uma outra coisa é que o deck usa Creeping Chill também. Creeping Chill se exila assim que vai pro cemitério. Então não é fácil juntar aquelas 8 cartas. Mas deu pra ter uma ideia, então.
Eu vi o cara cavalando 2 ou 3 Creeping Chill no mesmo. Porque ele dava dread na carta, né?
Esse compra 3 de uma única vez, né? Pode significar, como você falou aí, 14 cartas no teu cemitério. É muita coisa. Então você vai encontrar aqueles Creeping Chill sim.
Acho que exige uma camada diferente de jogo, então, assim, exige você pensar um pouco melhor como você ordena as mágicas. Eu acho que isso é importante, né? Então, tipo assim, não dá pra ser só fazer. Acho que você tem que pensar um pouco mais na hora, a ordem que você faz as coisas, tipo, vou jogar isso aqui, não, vou manter isso aqui porque eu vou descartar depois pro boi, eu não quero correr o risco de ter que exilar essa carta. Então, tipo, por exemplo, um imp. Ah, eu tenho 2 imp, então eu posso perder um porque eu vou ficar com na mão e vou descartar ele depois, sabe? Então eu vi essas possibilidades. Então, assim, ficou um pouco mais complicado de jogar com o deck, eu acho que você, né, essa ordem de fazer as coisas, mas eu acho que deu uma outra possibilidade. Então, o fato de você voltar a ter uma agressão na mesa, é um bicho, né, relativamente grande pro Modern, e ele trazer uma leva de criaturas junto, eu acho que trouxe uma possibilidade que ajudou bastante o deck.
Poxa, legal. E você também viu um outro deck, né, que a gente tinha falado, que é aquele que joga outros turnos, né, com o combo do Fires of Invention, né, com como é que é o nome da carta que joga outro turno?
Savor the Moment, né?
Isso, Savor the Moment, né? O deck é bom mesmo? Ele parece divertido?
Parece ser divertido, né? Eu vi o Saffron jogando, o Saffron Olive, do Goldfish. Se não me engano, ele fez, acho que 3-2 na liga. Não foi muito bem, mas, tipo assim, ele pegou as matches bem judiadas, sabe? Mas deu pra ver a engine do deck. E, assim, como você tinha falado, você não quer fazer mais do que 3 turnos seguidos, né? Então, tipo, você... É claro que você não faz turnos infinitos, né? Mas assim, o que eu vi todas as vezes é: você quer encavalar ali uns três turnos para subir seus polinautas, para conseguir lidar com a board do cara de alguma forma.
Ah, beleza, era essa a dúvida, cara. Porque o Monoblue Turnos antigo, ele se propunha a ficar jogando um turno atrás do outro infinitamente, sabe? Então, a ideia era, esse aí não quer isso. Ele quer subir e ultar um planinauta, né?
Sim, ele quer ganhar vantagem, ele quer comprar muitas cartas. É, na lista do CEF, acho que era um pouquinho diferente daquela que a gente viu. Então, tipo, tinha aquelas mágicas, aquelas... Uma era um encantamento, eu não vou lembrar o nome do encantamento. Era um encantamento azul que você e o oponente dá um draw extra. E tinha um outro que acho que é um artefato que também você dá um draw extra no turno, no final do turno, coisa assim.
Ah, tá. Eu lembro. E aí ele usava Narset. É uma minuivadora melhorada.
Isso, e aí ele usava Narset, entendeu? Então, tipo, ele queria baixar Narset, baixar um encantamento com flash, aí no turno dele ele comprava a carta, o cara não comprava e ele fazia um turno extra. Então, tipo, ele ia comprar seis cartas, o cara não ia comprar nenhuma e ele, né, ganhava fôlego pra seguir no jogo, sabe? Então. Ele tem essa pegada.
É mancado isso aí, embaixar uma Narset junto com uma minivadora aí, hein? Mancado, isso não se faz.
Mas tipo assim, o deck roda legalzinho, sabe? Assim, eu acho que se você quiser se aventurar no deck, você precisa treinar bastante as possibilidades, sabe? Porque, tipo, Mystic Sanctuary é muito bom, mas você tem que, né, saber trigar certinho o que, que você vai colocar e tal. E, tipo assim, ele chegou uma hora que ele caiu num loop, acho que ele fez uns 6 turnos seguidos. Fazia um turno, ele aí colocava no topo, comprava, fazia o turno, mas, tipo, ele só fazia o turno extra, ele não comprava nada, entendeu?
Então, tipo... Ah, sim, sim. Mas se ele tem um planalto na mesa, aí vai, né?
É, sim. Então, assim, se ele consegue gerar alguma vantagem de alguma forma, seja comprando cartas ou com planalto, ele define o jogo rápido. Mas só as cartas de turno não resolvem nada.
Modern não tem muita resposta para um Fogos da Invenção na mesa, né?
Não.
É estranho isso, é. Bom, além desse deck, a gente vê também o Drone, tá? O Elder Drone. Não, o Mono Green Tron, né? Na verdade, tem o Mono Green Tron nesse top 8 aqui, mais Dread e também, cara, a volta do Mardu Death Shadow, cara. Mardu Death Shadow, exatamente, com Ranger Captain of Eos, né? Que é aquela carta de Modern Horizons, tá bom? Fazia tempo que a gente não viu um Death Shadow no Modern, né? Conseguiu fazer quinto lugar nesse top 8 do Super Qualifier ali. Parabéns aí, né? Quem foi? Foi Trieste, né? Que fez isso. Que legal, cara. Gostei de ver esse deck voltando, porque eu sei que tem muita gente que é fã dele aí no Modern, né? Só que vai ter que migrar pra Mardu pelo jeito, tá, cara? Mardu vai ter acesso ali ao seu PF, né, ao seu descarte com Tidehauler's Color, tá bom? Precisa do branco aí junto, né? O vermelho nem se fala, né? Dá pra matar direto com o Temur Battle Rage também. Então é legal esse deck.
Deixa eu fazer uma pergunta, pra que ele usa esse Hex Parasite aqui?
Ah, porque ele pode se dar muito dano e aí baixar a própria vida.
Ah, tá, entendi.
A habilidade ativada dele, né, de mana
Phyrexiana. Então, eu tava tentando imaginar se tinha alguma coisa a ver com remover marcadores de alguma permanente, mas é só pra poder baixar a própria vida.
É, ele também pode responder pelas inaltas, mas ele tá principalmente pensando... pra poder...
Acho que ele tem a vantagem principal é baixar a própria vida sem precisar de nada, né? E aí a questão dos marcadores é um plus aí, né?
É, tanto que ele usa uma cópia só porque é meio redundante, né? E bom, então é isso, vamos pro Pioneiro rapidinho, porque também teve um Super Qualifier Pioneiro, né? O pessoal do Pioneiro aí faz isso, tô com saudade, né, do Pioneiro, faz tempo que a gente não fala dele. Passando rapidinho, em primeiro lugar é um deck o quê? Deixa eu ver. Planinautas Injustos, né? Nissa, Ashiok, Sultai Delírio, Sultai Delírio em primeiro lugar, com esses três planinautas. Depois vem o Mono Black Agro, que a gente já conhece, né? Mono Black Agro. Depois um Mono Red Agro. Wild Slash, que tá precisando de reprint, tá torcendo pra voltar agora nessa Incória com Feroz, tá precisando, viu? Depois, que mais? Um Mono Red Agro novamente, mas esse é com Ember Cleave e com Artefatos, né?
É um Gru Agro aqui, né?
Ah, é verdade,
tem Burning Tree, tem Gallia.
Nossa, tem muito agro, mais um Red Agro também, em quinto lugar.
É pra ganhar de inverter, né?
Na verdade tem muito deck monocolor, ele tem um mono green ainda, no sexto lugar.
É, um mono green. É o mono green Tron do Pioneer.
Em sexto e em sétimo, e um mono white em oitavo. Esse é o top 8 mais monocolorido que eu já vi, cara.
Verdade.
Quanto deck monocolor? Bom, mas quem ganhou foi Sultai Delirio, né? Que é um deck muito forte, tá? É o Jundi do formato, né? É o deck de valor do formato.
Sim, com certeza.
4 Urus no deck. O Uru também fazendo aparições aí em todos os formatos, do Legacy ao Standard. Em todos os formatos, tá? Baita carta. Então é isso, cara. Bora falar de arte com o Guto.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Guto Ducatic, bem-vindo ao Rack dos Cast. Pela primeira vez, né, Guto? A gente já se trombou várias vezes aí, mas bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, cara.
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, MP, Li. Uma grande honra estar aqui.
Que isso, a honra é nossa, cara. Que isso, você... Foi uma honra, inclusive, ter sido assunto de uma das suas tirinhas, né? Você falou da BR lá.
Eu acompanho vocês desde o primeiro, para não dizer o primeiro, para não mentir, o terceiro episódio, que vocês já estavam falando de lore lá em 2016... Faz tempo já.
2015. Você sempre pergunta do Grilo, né, também.
É, porque eu vi meio que passando a tocha, né, o Grilo, o Eli, o Felipe, tudo mais.
É, legal, né? Simpatia, o Guto. O Guto, pra quem não te conhece, né, você joga Magic desde quando?
Jogo Magic desde 2001, lá na sétima edição, é antigo pra caramba.
Ah, na época em que o Jabaiano foi campeão mundial.
É, exatamente, Odisseia, uma coleção que eu coleciono, inclusive. Eu tenho muito carinho pelo bloco, pela história, pela arte.
Faz tempo, em quase 20 anos. E você já foi competitivo em algum momento?
Eu não consigo ser competitivo em MP, eu já tentei ser. Eu sou muito Vortus e Melvin, eu penso muito no design da carta, na lore em volta. Uma época que eu tentei ser competitivo é quando coincidiu das cartas, seriam as que eu gosto, mas logo... Mudo meta, eu já não me identifico, eu não consigo gostar. Fora que eu tenho um problema, eu me entendi muito. Né? Um bom, acredito eu, que uma pessoa que tá bem competitiva, ela tem que explorar bem o deck, saber as fraquezas, isso muito tentativa e erro, né? Às vezes a pessoa entende o próprio deck, é diferente de estar jogando com um deck de outra pessoa. E eu não consigo, eu me entendi fácil.
Mas você coleciona, além de Odisseia, você coleciona outras coisas também dentro do Magic.
Sim, até listei aqui, ó. Eu coleciono bloco de investida, que é quando na época eu comecei. Odisseia, perdão, que é antes da investida. A edição de Dark Steel, porque na época eu era moleque, eu tinha muitas cartas, eu tenho quase a edição toda completa. É claro, Ravnica, né? O bloco Ravnica, Pacto das Guildas e Insurreição. Né? Esse aí. Não precisa dizer.
O original, é.
Sim. É, o pessoal até vai estranhar meu sotaque, eu acho, porque eu não falo Ravnica, eu falo Ravnica, porque antigamente não tínhamos tanto merchandising, então a gente tentava puxar pro lado leste europeu, né? Mesmo, tinha um trailer, inclusive, antigão, que é um trailer animado em desenho, um cartoon, que ele falava Ravnica, né?
É, as aves do paraíso voando em cima da cidade, né?
Isso, que tem uma roca, um cavaleiro em cima voando.
É.
É. Eu coleciono também a edição Frente Fria, a edição de Innistrad, Dark Essencio e a edição apenas de Khans of Tarkir. Eu gosto muito da edição. Um bloco não gosto, eu gosto da edição.
Você parou de jogar já, né, Guto?
Eu parei de um sentido competitivo, você diz, ou no geral?
É, também de colecionar, comprar e tal.
Colecionar meu Magic, eu estou focando mais para minha coleção antiga. Eu desanimei bastante com o rumo que o Magic tem seguido e tudo mais. Para você ter ideia, esses dias eu baixei o Magic Duels, sendo que o Arena tá aí todo vapor. Eu tava com vontade de jogar com as cartas de Innistrad ali. Mesmo tendo Ravnica no Arena, eu estou bem afastado, assim, desanimado um pouco.
Eu pergunto porque se tem uma coleção que o pessoal das antigas, assim, flerta bastante, é Dominária, né, cara? Não te deu uma vontade de fechar a coleção de Dominária também?
A Dominária eu tenho as cartas que eu gosto, não precisei fechar a coleção toda, porque Dominária foi aquela coisa também que fizeram a gente ficar um pouco desanimado, né? A gente viu aquelas mancadas com a Lore, com aquela falta de polimento que tiveram, né, com os fãs, os buracos no roteiro. Mas quando lança uma carta que eu gosto, por exemplo, um stable, eu tenho muitas cartas. Eu posso dizer que eu consigo no stable. Eu tenho quase toda a edição, eu acho. Eu tenho a carta do Urza. O Commander que lançou o último, eu não vou lembrar o que teve o Chine, o Gerard, o Herói Capacheno. Eu vou comprando essas.
Ah, sim. O Arconte de Tolari fala a mesma coisa. Assim. Teoricamente era para ter terminado, só que eles lançam cartas novas que fazem referência à carta, a personalidades antigas, né? A personagens antigos. E aí, né? É inevitável, né? Tem que correr atrás para fechar mesmo. Guto, você é artista?
Sim, eu sou ilustrador e design gráfico.
Que eu falo artista porque exatamente não sei as definições corretas, né? Mas isso é profissionalmente, né? Mas a relação sua com o Magic, você já o Magic te ajudou, né, a desenvolver esse lado profissional, ou você já tinha essa aptidão e ligou o hobby do Magic com a sua?
Olha, eu acho que posso dizer que tem aquela piada, né, se seus filhos jogam Magic e nunca tem dinheiro pra drogas. Eu fui uma criança que conheci o Magic, eu escolhi ser design e que me levou a ser ilustrador, né?
Nossa.
Que também me leva a não ter dinheiro. infelizmente é uma profissão bem desvalorizada, especialmente no Brasil. Para vocês terem ideia, eu tive contato com o Magic, embora as cartas mesmo eu tive em 2001, na sétima edição, mas eu, quando nem sabia que eu era Magic, eu era bem gurizinho, bem pequenininho, tinha aquela revista Herói, lá dos anos 90, 97, talvez.
Uhum.
E tinha ilustrações de que seria era glacial, qual é a Fortaleza. Então a primeira arte que eu via, eu desenhava desde moleque, era aquele Norwich, acho que um diabrete do Magic.
Nossa, eu abri essa carta em booster, cara.
Ah,
é um diabrete preto de 4 manas que tem habilidade, você paga mana azul e ele tem habilidade, paga mana vermelha.
Ele tem um dedo assim apontando pra cima como se fosse, eu estou tendo uma ideia, né, com um sorriso sarcástico.
Isso. Eu chamava de No Hit.
Norwich. Provavelmente falava assim. Bom, eu era bem molequinho, eu acho que eu mal lia o nome. E sou aqui de São Paulo, e o que me inspirou Magic mesmo é, eu usava Magic como uma coleção de selos para uma pessoa mais velha, equivalente. Eu colecionava as cartas pelas artes, e o bom é que eu tinha um monte de artes ali, né, num potinho, literalmente. Então, a Greg Staples, a minha primeira carta foi o Cavu Sangue Quente, porque eu quis jogar para trocar com o menino da minha sala uma carta dessa. Eu vi aquela arte, que é um cavu explodindo de pedra, eu tinha 9 anos, e desde então desenhava, eu colecionava. Eu, para ser sincero, não me considero até um bom jogador, mesmo gostando muito do design e tudo mais, eu tropeço bastante.
E como é que surgiu o This is Ravnica, né? Para quem não conhece, o que é o This is Ravnica?
Essa pergunta é difícil de definir e ainda mais difícil de resumir. Ravnica tem um impacto muito importante na minha vida. Além do bloco ser incrível e inovado na época, existia um RPG no Orkut lá para 2006, 2007, baseado na edição. A gente colocava as comunidades, organizava ela como colocar a ficha do personagem, onde vai ser tal coisa, e o pessoal postava e esperava semanalmente para ver como andava uma aventura, uma luta e tudo mais. Lá eu conheci pessoas maravilhosas por todo o Brasil, e além fora que eu aprendi muito sobre design e arte, porque os criadores desse RPG virtual, digamos assim, eles eram bem rígidos, eles queriam padronizar as coisas bonitinho, tudo mais, e era difícil, porque imagina um monte de moleque na internet, nos anos 2000, tentando organizar algo, né?
Tinha esse pioneirismo, essa sensação, assim, né, de que tá todo mundo aprendendo junto e descobrindo junto, né?
É bem legal.
Era uma época divertida. Pra quem não acessou ainda, né, This is Ravnica, você acessa no Face e no Twitter, são tirinhas em português, né, de Magic, né?
Eu fiz algumas em inglês. Sátiras.
Ah, tem umas em inglês também, né?
Tem que ser fácil pra acessar o Orkut, ô MP.
Não, deixa eu só complementar, né? É que aí o Orkut, infelizmente, quando em 2013 acabou tudo junto. Mas o que me aprendi muito nesse Orkut é que na época eu nem sabia o que era Vortus, né? Que era aquele que conhecia do Lore. E como vinha um pessoal novo de tudo que era lugar. Eu era o que mais sabia de Ravnica, eu que explicava as guildas, o sistema, o mundo. E eu gostava. E disso, muitos personagens, muitas histórias engraçadas foram ficando na lembrança, no coração da gente, né? O Klatik, que é o meu personagem, ele é um deles. Ele... Por isso que eu não ponho o Guto, é um nome difícil. Ele era um personagem que o pessoal conhecia bem ali, com suas qualidades, defeitos, como todo personagem de um RPG, né? E começou dessa forma, basicamente. Eu fazia, às vezes, uma tinha outra para uma vinheta que tinha nas postagens, quando alguém ganhava uma luta, acontecia tal coisa. Aí, como uma coisa levou a outra, você vai perguntar, né? Como começou o trabalho mesmo, porque eu falo que é o This is Ravnica. E aí começou graças a Community Manager, né, a Carol Moraes, porque lá para as prévias de Ixalan, ela estava bem ativa nos grupos de Facebook e tudo mais, e estimulando o pessoal a produzir conteúdo, falar o que gosta, e o plano de Ixalan, convenhamos assim, ele é bem divertido, tinha conquistadores espanhóis, vampiros, lidando com astecas montados de dinossauros, e meio de uns tritões maias de água doce, e tudo, no meio de tudo isso ainda tinha uns piratas do Caribe perdidos ali, né, que um pessoal que trabalhou nessa ideia aí fumou bastante, mas foi bem criativo. No meio disso tudo, é engraçado como inclusão é importante, né. Eu me identifiquei muito com os vampiros espanhóis, porque eu sou filho de português. Aí você fala, mas que tem a ver espanhol com português? É, já foram até o mesmo país na época ali de 1580, 1640, né? Então eu falei, vamos que seria legal uma paródia de um vampiro conquistador, já que eles já eram meio vilões. Não, um vampiro conquistador burro. Um vampiro conquistador burro, né, já faz as piadas de português. Aí eu postava lá, aí a Carol gostou, eu tô, não sei o quê... posta mais, não sei o que você tiver, na época eu tava desempregado, então eu montei a página, aí eu fazia bastante tirinhas, tanto que eu não gostava muito da qualidade delas, eu prezava mais pela velocidade, pra pegar a piada do humor, porque vi um spoiler, aí o pessoal zoava, por exemplo, tinha um orc, que o pessoal zoou ele como orc do Enem, porque ele era um textão de matemática que ele dividia os pontos de vida pela metade, eu já nem lembro mais.
Devastador da Frota Macabra.
Isso aí, exatamente. Lembro que tinha esse nome da Frota Macabra.
É um mítico de 5 humanas, é isso?
Isso, ameaçar entrar com mortífero, né? Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador perde 1/3 dos pontos de vida arredondado pra cima.
Nossa, é ruimzinho mesmo.
Mas imagina contar isso na hora que você dá um desse num mesão, que tem 4 pessoas, cada um vai ter que contar, tenho 33 pontos de vida, é fácil, é 11. Ah, a pessoa tem 52, aí complica.
Você se expostas disso ainda, né?
Nossa.
É. Exatamente. Eu fazia uns memes baseados nisso, né? Inclusive, não sei, pegava até referências de outros produtores de conteúdo, né? O Izid, o alterador de cartas, não sei se vocês conhecem, ele fez uma de Monket, que eu também usei nas tirinhas. Foi uma época bem legal.
Eu vi que em nem todas as tirinhas o Cláudio que aparece, né? Aparece o This is Ravnica, né? Mas
exatamente. Eu fiz ele como um mascote, né? Porque
é um mascotinho.
O que eu mais gostava era de mostrar de Ravnica. Na época não era T2 e Ixalan estava em alto. Então, para acompanhar a hype, eu fazia muito desse mundo. E quando eu vira e mexe, eu tentava empurrar um pouco mais do Klatik, quem é ele, o que acontecia em Ravnica. Né?
O Guto, e assim, sempre que a gente conversa, né, você costuma ser bastante crítico com a arte, né? Você acompanhou algumas mudanças na arte do Magic ao longo do tempo, né? E você tem artistas favoritos de todo o Magic?
Tenho. Eu vou citar aqui os três principais, né? O Greg Staples, que ele é famoso pelo Goblin Sharpshotter, né? Atirador de Elite Goblin, acho que ficou a tradução.
É a versão original, né?
É a versão original. Eu vou falar aqui, vocês, por favor, ouvinte, peguem a carta original, que é lá de investida. O Draunu, Senhor dos Cadáveres, uma carta antiga de Time Spider, mas que tem uma arte maravilhosa aí de costas, segurando uma espada. Aí você fala, nossa, ainda bem que ele é um zumbi, porque segurar a espada daquele jeito deve cortar toda a mão dele. Pra quem é T2, mas já é um T2 antigo, é o Bannisley Anjo. E também o próprio Anjo Serra de 2000 e do Magic. Não, do Magic 2010, não, da edição, décima edição. Né? Inclusive, um abraço pra Fanny do Anjo Serra, né? Que é também uma grande apreciadora de arte. Eu também tenho um carinho grande.
A décima edição é aquele que tem um close, assim, ela tá segurando a espada em cima da testa dela, é isso? É,
ela tem bem épica, assim, acho que se não me engano tá com o olho fechado, e a espada ela tá erguendo a espada, assim, como se representasse um poder, as asas abertas. Então. É que temos duas artes bonitas. Não confunda com o do Mark Zug, que é uma versão antiga da época de Urza. Que é uma arte mais realista, mais, assim, uma arte mais calma, que é bem bonita também. Outro artista que eu gosto.
Mesmo.
Outro artista que eu gosto são os irmãos Hildebrand, que infelizmente um deles já faleceu. Eles eram irmãos gêmeos, o Greg e o Tim. O pessoal vai conhecer ele muito pelo Golgari Grave Troll.
Opa!
O Etherville, né? Qual é o nome dessa em português? Não é a melhor arte deles, infelizmente.
Ah,
mas
o
pessoal gosta bastante.
Em português é Golgari Grave Troll também. É. O pessoal vai lembrar.
Sim. Mas o outro, o Etherville de Mirrodin. O Goblin Warchef. E o que foi banido agora há pouco do Modern, aquele Clark Clan Ironworks.
KCI,
exatamente, querido KCI, eles ilustraram essas artes, e eram todas na acrílica, para quem não sabe, é como uma tinta óleo que seca mais rápido, então ela é mais prática para trabalhar, e ela tem um tom de brilho diferente, às vezes, se vocês pegarem, por exemplo, a arte dos Hildebrand, você vai ver que o azul deles é bem vívido, um azul bem bonito, eles usam muito esse no céu deles. Vale muito a pena, eles fazem pin-up, que é aquele estilo caminhoneiro, anos 50, que tem as mocinhas de saia rodadinha de bolinha.
Artistas incríveis. Eu não entendo nada de arte. Então, você sabe disso porque você lê a respeito, ou você, olhando a arte, você já sabe que foi feita assim? A
acrílica dá pra bater o olho e saber. Muito das artes antigas do Magic, final dos anos 90, começo dos anos 2000, são feitas basicamente em acrílico e óleo. Né? Se você pegar, por exemplo, a nossa icônica, a Chroma, ela foi feita pelo Rowan Spears, ela parece óleo, pode ser óleo ou acrílico, né? É o que usava. A arte digital do Magic começou nos anos 2000, mais pro final, assim como a tecnologia foi aumentando, né? Pra gente conseguir mexer com dados enormes de pixels, etc. Ah, e um carinho também, o Wayne Reynolds, que ele é um britânico, que ele fez o Vingador Ajani, lá de Alara, talvez o pessoal do Modern lembre dele. Atualmente ele fez a Pluma Redimida, aquela anjo.
Ele só faz carta Boros, Guto?
Coincidentemente eu peguei duas Boros, né? Muito suspeito, né? Eu tenho um personagem Boros, pegar um artista que pegou duas cartas Boros. Esse artista... Ele é muito atencioso, eu já mandei e-mail pra ele uma vez, ele é muito gentil. E a arte dele, Cavaleiro de Kings Bay, é uma das artes que eu acho mais linda no Magic, que Lorraine, ela tem uma arte muito própria que muitas não gostam, que é uma arte meio conto de fada, né, com um tom mais infantil, assim, a gente pensa que é infantil, não necessariamente, né. E Cavaleiro de Kings Bay é aquele bichinho pequenininho, puro, pulando num carnelho, que é uma mistura de carneiro com coelho, é uma das artes, assim, que eu acho mais bonitas, assim, de Magic.
É um Kit King Lord de cavaleiro, não é?
Exatamente, é um Kit King Lord, todos os cavaleiros têm golpe duplo. Eu acho que agora com o Commander de cavaleiros ele deve ter dado uma alta, então o pessoal de Commander deve conhecer ele, pra bem ou pra mal no bolso.
E eu ia comentar que eu gosto pra caramba desse artista também, eu não tenho um artista favorito, mas tipo, algumas cartas simples dele que eu vi assim e gostei, sabe? Tipo, eu gostei dos traços dele mesmo, realmente é bem marcante. Eu lembro de umas artes de Nistrad, até tô olhando a página com ele aqui, a Vacinia Missionaries, tem uns, deve ser Missionários... De
Avacinianos.
Avacinianos. E tem uma outra verde também, eu tô até procurando o nome dela aqui para poder falar, que tem traço bem parecido. O Fiend Hunter também é dele, eu acho muito da hora essa carta.
Lindo, né? E não ele não pega pro realismo, mas a estilização dele, você bate o olho e vê que é dele, é muito bacana isso.
Sim,
você enriquece muito. Brilliant
Captain. Capitão do Povoado.
Povoado. Nossa, eu tenho essa carta, eu joguei muito em Nistrad. Eu brinquei com todas as que você falou de Avacy, tirando acho que a última que é mais recente, né? Que é de Shadow of Innistrad.
O Ink Eyes é dele também, é muito boa hora.
Inclusive, ele fez um Goblin Sharpshotter, né? O que a gente tava comentando anteriormente, que o Greg Staples fez a versão de vestida, ele fez a versão de Commander, que é um Goblin que na arma dele, em vez de ter um projétil, tem um martelo. Então é uma arma de longo alcance que na verdade é de curto alcance, né? Ele quis fazer essa paródia.
O Rafik of the Many é dele também.
É, o Rafik de Commander, né, se não me engano. O Rafik original, ele é do Michael Komark, que é um artista que fazia bem realista, que a molecada, quando eu era moleque, né, só pra, na época, adorava, assim. Era bem comum no Magic na época.
É o de From the Vault.
É da From the Vault,
From the Vault Lendas, é.
Só gosto de chamar de Will Smith. Ah, desculpa,
te cortei. Você falou de realismo, Guto. Uma das críticas atuais que se faz à arte do Magic é que todas as cartas parecem iguais, né? Com uma arte super realista. O que você acha disso? É ruim isso? É necessariamente ruim? Deixa só antes de você responder, Esther, na minha opinião, ou ele também pode entrar, ele, porque a gente nunca conversou sobre isso, né? Nem fora do ar também. Eu tinha falado para você naquele dia que cada arte separada, mesmo essas super ultra realistas, elas separadas são lindas, né? Cheias de detalhes, parece uma arte de, sei lá, de uma animação da Netflix, algo assim. Mas dentro de uma coleção, quando você vai folheando ali, jogando um draft, um selado e tal, perde o encanto, porque todas elas acabam parecendo similares. A direção da arte dos sets parece ser sempre a mesma, sabe? E parece que não dá muita liberdade para o artista mostrar um pouquinho dos traços, ou sei lá, da forma dele mesmo de se expressar, né? E é uma crítica que eu vejo muito americano fazendo, muito gringo fazendo também, que todas as artes parecem as mesmas, né? Então, assim, essa é a minha visão, né? Separadamente elas são lindas, mas dentro de uma única coleção, você vai folheando, assim, perde bastante desse encanto. Não sei o que ele pensa, se ele compartilha disso também.
É assim, eu não gosto também, sabe? Eu acho que um outro problema que eu vejo também é a quantidade de cartas, sabe? Eu acho que isso também é um ponto que acaba não te permitindo, por exemplo, apreciar as cartas, porque a gente falou aqui no ano passado, eu não lembro exatamente, mas tipo, sei lá, 2.000 e não sei quantas cartas diferentes foram lançadas no ano, sabe? Então, assim, você não consegue apreciar e a carta, tipo, perde um pouco do seu valor, não só o valor monetário, sabe? E aí, tipo, a carta é sempre jogada e aí, tipo, você vai no GP, por exemplo, tem aquele monte de bulk jogado, sabe? E, eventualmente, tem artes muito boas nessas cartas que são menosprezadas, né? Então, acho que antes a gente tinha uma nostalgia maior com a carta. Independente de ela ser ruim ou ela ser boa, o fato de você ter menos carta, ter menos acesso, te fazia apreciar mais a carta. Não, isso não quer dizer que você gostava de cartas feias, não é isso. Mas eu acho que pelo fato de você ter menos cartas à disposição para poder ver, é que às vezes o cérebro pensa, às vezes não, sempre ele pensa mais rápido e a boca não processa e fala besteira.
Tudo bem.
Então acho que às vezes você não consegue processar aquela quantidade e acaba não dando atenção para os detalhes. Mas eu acho que um dos problemas que eu sinto muito é essa questão de ser digitais, né? De ser esses traços meio prontos, sabe? E como você disse, eu acho que você perde um pouco a identificação do artista. Então, por exemplo, às vezes você vê cartas que não são de artistas, não são do mesmo artista e são muito parecidas entre si. Ah, mas beleza, você vê, tá retratando ou o mesmo personagem ou o mesmo local, por exemplo, né? Uma floresta X lá, né? Mas se você pegar outros artistas que você vê que ele dá ele coloca uma expressão diferente. Então, por exemplo, se você comparar vários Jaces, várias Chandras, se você olhar os outros artistas, eles eventualmente colocam o padrão deles, né? A ideia deles daquele personagem, né? Então, por exemplo, o Seb McKinnon, você vê que as cartas dele, tipo, aquela carta do que ele fez até playmatch, que aparece as sentinelas, assim, e o Nicol Bolas. Tipo, claramente eles estão diferentes do que é o padrão, né?
Mas, é um assim, ótimo exemplo.
Mas ele deu a alma dele para aquela imagem. Então, tipo, ele não quer saber se aquele desenho é o Jace. Na visão dele e dentro do contexto que foi pedido para fazer a imagem, que eu imagino que deva passar alguma mensagem para o artista, para ele conceber aquilo, ele trouxe o que ele achou que era mais relevante. Então, tipo, não é simplesmente pelo fato de que, ah, eu tenho que fazer um Jace, eu tenho que olhar os outros Jaces para entender. Não, ele tem uma referência, ele tem um norte, e dali ele colocou o traço dele, colocou a alma dele naquela foto. Então, eu acho que essa questão de, às vezes, trazer algo muito realista, cara, muito realista é bom para você ver no Arena, para você ver, sabe, em animações e tal. Eu acho que ainda... essa questão dos desenhos das cartas perdeu muito nesse contexto. Eu entendo, eu acho que até é uma coisa que a gente pode conversar disso mais para frente, mas essa relação com o digital, será que isso está influenciando nas cartas? Tipo, às vezes você colocar uma arte muito desenhada, vai ficar difícil para transportar ela, por exemplo, para a Arena, que é um dos pontos, sabe?
Eli, mas essa reclamação começou antes, viu? Se você olhar de fato... Quando as artes começaram a aparecer, é bem antes do Arena chegar.
Do Arena chegar pra gente, mas será que isso já não teve influência em como era pedido, como era influenciado as informações pra saírem os desenhos, sabe? É isso que eu penso.
Ah, e agora jogou a bola pro Guto. Vamos lá, Guto.
É só ter dessa opinião, Guto. Nesse ponto, sabe, tipo, nessa ida pro digital, o quanto isso tem influenciado nas artes?
Cara, eu posso meio que responder com duas respostas, uma mais técnica, mais para um lado profissional, outra mais para o lado pessoal.
Claro.
Aí eu acho que vai ajudar. Pessoalmente, eu concordo com você, o seu argumento, eu achei muito bom um exemplo que você falou desse artista novo. Desculpa, gente, eu sou péssimo com o nome, é o...
Seb McKinnon?
Isso, Seb McKinnon, eu sou péssimo com o nome. Eu sou ótimo com datas e péssimo com o nome. ele é um bom exemplo, porque o Magic realmente está mais realista, e isso tem um objetivo, né? Então, o MP me perguntou um pouquinho antes se uma arte super realista é bom ou ruim. A minha resposta, assim, a primeira parte mais técnica é sim e não. Por quê? Porque para cada pessoa, para cada fase da vida, a arte representa algo diferente. A mesma arte. Às vezes, quando você é jovem, você não gosta daquela carta. Falo da arte, né, gente? Quando você estiver mais velho, você vai olhar, opa, não vi, não prestei atenção nessa arte. Agora ela te toca de um jeito diferente. Isso é comum, a gente vai mudando. E as coisas vão mudando, o Magic vai mudando, né? E uma coisa que é legal, que eu vou usar as palavras do Will Murai, um ilustrador brasileiro, que eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele em 2014. Ele é design gráfico e ilustrador também. O Will Murai, para quem não vai lembrar dele, ele é um ilustrador brasileiro aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, que ele fez cartas como a Zegana, como o Mestre Biomanche. Ele fez umas cartas pro T2 na época muito boas, mas eu não vou lembrar o nome.
Lá em Ravnica, o bichinho branco malmando um batalhão fica 3-3, se eu não me engano, isso.
Exatamente, o Mago dos Espelhos, do Reflexo, uma de Zendikar que usavam bastante no T2, uma branca e azul. Eu não lembro o nome dele agora.
E ele veio em um GP antigo para assinar carta e tal. Eu lembro dele.
Ele falou uma coisa que ajuda muito a gente explicar a diferença entre uma arte e uma ilustração. Segundo o Will Murai, a arte ela é livre, ela é diferente da ilustração por seguinte motivo. A ilustração ela é uma ramificação do design gráfico, porque ela é designada a algo, ela tem um propósito racional, comercial, né? A arte não, ela é livre, a arte quer dizer expressão humana. Então a arte é livre, a arte pode ser algo muito doido. E para o Magic, como é um produto, temos que usar a ilustração, que ela tem um ponto-chave, um target, um público-alvo, né? Uma direção de arte que vai pedir até para que as cores e a composição mude de acordo com aquele produto, né? O Magic, ele, por ser um produto, ele tem e para vocês terem ideia, esse público-alvo mudou ao longo dos anos. Em 2005... Eles explicitavam que no site deles que o público-alvo principal do Magic eram meninos de 13 anos ou mais. Isso em 2005, gente. Ou seja, nesses 15 anos você viu que mudou muita gente, muita coisa, porque muita gente nova entrou, mais incentiva jogadoras, né, ou as outras etnias, outros grupos. Isso é muito legal que o Magic se ampliou. Mas também o público-alvo também mudou. Ele tenta abraçar mais jogadores, mas ele tem esse foco que... A ilustração, ela, embora tenha arte ali na ilustração, ela tem um foco racional, né?
Mas Isso tira um pouquinho da autonomia do artista?
Não necessariamente, porque eu ia até falar isso. Outro fator é que quase 30 anos de Magic, o estilo de arte mudou muito. Depois dos anos 2000, a arte digital estava mais apta para ser usada. Por exemplo, eu amo arte acrílica, por causa dos Greg Staples, dos irmãos De Branco que eu estava falando, o Wayne Reynolds, ele faz tudo em acrílico, esses caras. O Greg Staples, para vocês terem ideia, ele migrou pro digital e nem parece. Você fala, nossa, parece digital, parece acrílica, mas é digital. Graças à tecnologia vindo. Eu nunca tive a oportunidade de ter contatos com tintas por causa do preço delas, que no Brasil é muito caro, e algumas pessoas são alérgicas. E ser ilustrador é atender é igual qualquer profissão. Você vai ter um cliente. Ele fala, eu quero que você faça o Jace. Aí ele vai te mostrar o que é o Jace. Aí ele vai mostrar o humor. O Jace está emanando magia e você tem que fazer ele. Aí você fala com a touca, sem a touca. Às vezes o diretor de arte ele vai ser mais incisivo, às vezes ele vai ser mais livre. E às vezes acontece também, igual no filme Celebridades e outros artistas, alguns artistas vão ter mais bala na agulha e fazer, esse é meu Jace, vocês gostaram? E como ele já é famoso, o pessoal fala, nossa, maravilhoso. E às vezes muda, chega até a carta mudar, a arte mudar a carta do que é o contrário. Por exemplo, o Greg Staples, ele recebeu uma comissão em Innistrad para ele fazer um brigão solitário no CAS de Innistrad. Ele era para ser um cara brigão todo espancado, que ele tá cercado por outros caras, que o nome da carta ia ser Street Fighter. Lutador de rua, né? É o nome genérico antes deles polirem, claro. E quando ele virasse um lobisomem, ele ia ser o lobisomem alfa. Só que o Greg Staples, do jeito que ele fez, o pessoal não reclamou e adorou, mas do jeito que ele fez, os caras, os capangas que estavam, os vilões, digamos assim, dessa cena, que estavam em volta desse personagem, eles pareciam que estavam inseridos junto com ele. E o nome Street Fighter virou Instigator Gang, gangue de instigadores. Que, por sua vez, ele virou o Blood Wild Pack, né, o Alcateia do Sangue Selvagem. Você vê que o artista mudou o design da carta. Claro, o Greg Staples, ele pode fazer isso porque ele trabalha com Magic desde 98, Saga de Urza, mais ou menos. E para vocês terem ideia, ele ganhou em 2005 premiação de melhor artista da arte fantástica. Né?
Nossa, monstro.
Ou seja, ele é bom. Né? Então, voltando lá do mural que eu estava falando, desse, que é arte design, temos isso então. O arte, ela toca as pessoas de forma diferente, uma arte que vai tocar a mim vai ser diferente ao Eli, e existe o design por trás disso, que é aquele, para você ficar entendendo, igual de engenharia e arquitetura. Dá para saber que tipo de arte tende a tocar mais pessoas, um público-alvo vai gostar mais de tal arte. Vocês querem um exemplo bem fácil de como isso marca? Quando a gente, especialmente nos anos 2000, ficava aquela briga de Nintendo e Sony, porque o PlayStation tinha mais gráficos e a Nintendo era inovadora. Aí os molecada ficava que queria ser mais velha e tal, incluso a mim, falava, a Sony é melhor, os gráficos são mais bonitos, olha o God of War 2, né? E o pessoal adorava os gráficos e tudo mais. E convenhamos, agora que eu tô mais velho, um Mario World, que é um gráfico bem mais simplista e bem mais antigo, ainda é um jogo que muitas vezes dá 10-0 God of War, porque ele atende melhor minhas necessidades, né? Mas existe esse ponto. Então, como o Magic tem um público-alvo que eles não definem mais o qual é hoje, eles não falam qual é, provavelmente essas artes realistas, elas vieram de uma demanda. Tipo, a maioria do público-alvo gosta dessas artes. Então, eles saturaram as cartas. Isso é minha opinião minha, tá, gente? Onde eu falei que seria a parte mais técnica, mais opinião. Eles saturaram porque vendia mais, em português, claro. Só que tem outros pontos, né? O Magic, o Will Murray falou isso. A espaço de arte do Magic é em centímetros, né? Você conta os dedos, literalmente quanto cabe de arte ali na carta. E às vezes você faz uma arte super realista, linda, maravilhosa, e ali na carta ela não vai ficar legal. Ela vai ficar linda no seu papel de parede, mas na carta não vai ficar legal. E a Wizard sabe disso.
Isso é tão ruim. O espaço é pequeno e eles não fazem um esforço no próprio site da Wizards para ter um negócio em alta resolução. Quando você clica, no, por exemplo, Battery. No spoiler, para abrir a carta, né? Ela abre no, praticamente no mesmo tamanho que ela aparece na lista. É frustrante. Horrível. Você quer ver detalhe, até para quem tem problema com para ler mesmo, né? Você quer ler maior e não se dão esse trabalho, parece, né? De escanear a arte e a carta numa resolução maior. É uma reclamação que há muito tempo é assim, né? É uma
não muda, né? Mesmo. E você vê, a gente não usa o Gallery para ver carta, a gente usa o Scryfall. Né? Que antigamente era o Magic Cards.info, por um simples motivo, além dele obviamente ser mais organizado, mais dinâmico e limpo, a carta você clica e expandir ali, ela estoura no computador, você consegue ver até as retículas de impressão da carta, porque eles realmente escanearam e você vê.
É. Agora, sobre a arte ser escapista, né? É uma questão que eu tenho, assim, porque sempre Magic me levou para outro lugar, né? Me tirou aqui da quarentena e me colocou em Dominário, em outro plano. Só que, ultimamente, não é bem pela arte ser realista, né? Pela arte ser digital e tal, mas é pelas poses que algumas artes têm assumido. Tem tido quase que um crossover com o mundo real. Eu dei o exemplo aqui para a gente conversar da arte da Gália. A Gália é aquele Lorde de Sátiros, né? Parece uma menina com chifres, dando uma chave de braço e um cara num piquenique olhando para a câmera e sorrindo, né? Basicamente isso. Ela estava, inclusive, na capa do Magic Online, para quem estava logando há um tempo atrás. E, para mim, essa arte não é nada escapista, porque parece que é uma menina de cosplay dando chave de braço e um cara no meio de um piquenique numa floresta, né? Ela não me leva para o plano. Ela quase que me lembra que eu tô aqui no mundo real, que Magic é um jogo de papel, né? Eu não sei se foi exatamente a intenção do artista, mas é isso que me passa, né? Ela tá olhando pra câmera, tá quebrando a quarta parede, como se diz. Ela e o cara que tá tomando chave de braço, sabe? Então, assim, é uma pergunta que eu te faço. Você acha que a arte tem que ser sempre escapista mesmo, ou faz parte da brincadeira permitir esse tipo de coisa?
Vai parecer uma pergunta um pouco evasiva, mas vai depender muito da que direção de arte quer. Eu acredito que alguns blocos, algumas edições, ela vai querer que você seja mais escapista e outras não. Por exemplo, Innistrad, ele impera o terror gótico. Você vai ver que os diretores de arte te pedem até para a forma como o artista vai iluminar aquela cena. Quando a gente estuda a arte, por exemplo, uma iluminação natural que não dá medo é a luz do sol, que é uma luz de cima para baixo. Quando você está num acampamento contando uma história de terror, o que a molecada fez? Pega a lanterna e põe a luz de baixo para cima, para parecer aquela arte do Frankenstein. Né? Isso é uma direção de arte. O escapismo, por exemplo, você vai ver o Nyx de Theros. Para mim é muito escapista, é muito bonito aquele céu estrelado no meio das criaturas. Ou aquelas cartas de conto de fada que a gente estava falando. Quanto à Gália, eu acredito que a melhor resposta que eu possa dar seja o que eu estava falando anteriormente de público-alvo. Às vezes, MP, você não é o público-alvo dela. Por exemplo, você gosta de um baralho de sátiros e tudo mais?
Um pouquinho.
Talvez o público-alvo dela seja realmente, por exemplo, tem muitas jogadoras no Magic. Você vê nitidamente que estão criando muitas criaturas lendárias para o público feminino que não tem um apelo sexual, não tem um apelo étnico, né?
Sim.
E às vezes é porque ela não é pra gente. É interessante você ter comentado justamente dessa carta, porque o artista dela é o mesmo artista que fez o Blood Artist. Você lembra dele? Que é um vampirinho.
Blood Artist, aquele que você sacrifica pra treinar um de vida, né?
Na época que ele lançou, o pessoal achou maravilhoso. Ele era realista e ele tá pintando um quadro com sangue e tem um cadáver pendurado. Tipo, ele pegou um cadáver de uma vítima e pintou. E o ângulo que ele fez, aquilo lá é lindo de ver na arte assim, digital no computador, mas como a gente tava falando.
Você vai me odiar, mas eu nunca tinha visto esse cadáver antes. É que eu tô vendo a imagem agora em alta resolução.
Você vê. Na carta não dá pra ver realmente. Talvez, provavelmente, porque acho que ele era competitivo, você já deve ter tido ele. Ou ele passou pra sua mão uma hora ou outra.
Ele tá no cubo, cara. Eu jogo com ele também. Sim, ele aparece bastante, mas eu nunca tinha reparado nesse corpo lá atrás.
E esse artista também fez a Thalia antiga, aquela que os custos de criatura ficam maiores, se não me engano, pra serem jogados.
Ah, mágicas que não são criaturas ficam maiores. Não são criaturas, linda carta.
Ele é um artista que, inegavelmente, é um artista incrível, gente. Eu não vou criticar nenhum artista do Magic. Ele faz um realismo que deixa as pessoas babando. Mas dele, por exemplo, Johannes Voss, eu não sei a pronúncia, me desculpem. Na minha opinião, muitas das composições dele não combinam com o layout do Magic por isso. Ele faz artes que são pro pro papel de parede, ou talvez pro Arena, que vai ter uma resolução maior no seu computador, se você estiver jogando num PC, não num celular. Porque tem um fenômeno que a gente fala que chama ruído. Imagem, assim como o som, tem ruído. O que seria o ruído? Um som limpo é igual um som. Quando você tá ouvindo um som com uma vitrola, tem aquele ruidinho. Uma imagem com ruído é uma imagem que tem pensa num granulado na areia, sabe? Tem muita informação ali. Se você encolhe aquela imagem, você não vai ver aquela informação e vai ver uns pixels sujos ali. Aquilo a gente chama de ruído. Então, se você pega uma imagem hiperrealista e joga numa carta, dependendo de como ela ficou alocada, muitas coisas que o artista fez incrível virou ruído ali, virou uma sujeirinha, né? Talvez eu não tenho esta carta do artista de sangue para explicar, mas provavelmente a parte do cadáver ali ou nem aparece ou ele é um ruído na carta. A Thalia, ela é uma arte muito interessante, porque ela tá de uma forma heróica e o rosto dela não tá aparecendo porque tá a sombra. Provavelmente, se você pegar a carta da Thalia, a carta de... Eu acho que é Vacin ou Nistrade? Eu acho que é Vacin, em torno de Avacin. Me corrijam se eu estiver enganado, por favor.
Ela, a Thalia original... A Thalia original?
Isso, a Thalia original. Ele fez as do Secret Lair atualmente, que lançaram agora no Dia Internacional da Mulher.
Ah, sim. A Thalia original é de Dark Ascension.
Dark Ascension, ok. Provavelmente o rosto dela na carta fica um borrão preto.
É, fica, exatamente.
Ou seja, você não vai negar que ele é um artista incrível, né? Talvez, na minha opinião, fosse um erro do diretor. Talvez não um erro do diretor de arte, né? Porque tem umas coisas que a gente só vai ver quando a carta tá impressa. E quando a carta tá impressa, é porque ela já passou por toda a produção de você contactar um artista, ele fez os esboços, você aprovou os esboços, ele fez a arte, você aprovou a arte, aí puseram na carta o design e o diagramador fazem a carta, aí depois imprime. Então, quando você chega a carta impressa, ela passou por toda essa linha de processo. Que quando você olha, putz, podia ter dado esse ajuste e tudo mais.
Ah, mas até esses ângulos que ele utilizou, né, nas artes da Thalia, do Blood Artist, são coisas que, né, são lindas, né, são cartas icônicas, mas o ângulo que ele deu aqui, parece que ele viu uma coisa parecida no Instagram e decidiu imortalizar na Gália.
Essa questão de ruído que o Guto comentou, tem duas cartas que são interessantes, que eu achei, tava olhando as artes dele aqui, Nas Asas de Serra e Dádiva de Orzhova. A Dádiva é um encantamento de Orzhov, né, que dá mais um em lifelink, voar, e Nas Asas de Serra de Dominária, que a criatura ganha, vira lendária, mais um, voar, vigilância e vínculo com a vida.
Ótima carta.
Elas têm no limitado, sacanagem, é uma delícia.
Sacanagem.
Ela tem umas artes dos vitrais, né? Ela usa essa tática, só que assim, tipo, claro que os vitrais não são o foco da carta, mas, tipo, perde totalmente o brilhantismo da imagem por ela ficar pequena. Sabe? Então, tipo, são uns detalhezinhos muito complexos para você ver grande. Então, tipo, você vê ali um ser humano, né? Tipo, ganhando asas e tal, mas tipo, quando você vê essa arte ampliada, você vê a grandeza que é, a qualidade e a riqueza de detalhes que são essas artes.
É um ótimo ponto que você tocou, se você pegar aqui a carta Dusk Mantle Prowler, é um vampiro rogue, ele é uma arte incrível que na carta ficou ruim, porque ele virou uma silhueta preta. Você consegue achar ele aí?
O que
é? Dusk Mantle Prowler, é um vampiro 4 manas 2/2.
Aí eu encontrei, do Johannes Voss também, vampiro.
Estamos falando mal dele.
Quatro manos, dois exaltado você... ímpeto.
Só avisando-se para quem é fã do Johannes Voss, não estamos criticando o artista, estamos criticando a direção de arte, porque às vezes a gente percebe essas coisas, essas cagadas, né, trazendo ao português, quando a carta já está impressa. O Espreitador do Manto do Crepúsculo, em português.
Achei que tipo, parece uma sombra pulando o telhado.
E você falando de vitral, ele me lembrou, eu acho que lembrou algo que eu não nem trouxe para pauta, mas é importantíssimo. Todo mundo aqui conhece o Steve Argyle, né?
Sim.
O criador da Liliana do Véu. Ele ficou famoso no Magic ali por exatamente na época do pico da arte digital, que por volta de Alara, Zendika, que o pessoal adorava a arte dele. Fora que ele fazia muita arte com a palavra, arte de fã, né? Que às vezes teve até que dar uma blecada nele. Ele fazia artes tipo da Liliana com a Chandra. Aí, como ele fazia no estilo dele que você achava oficial, mas não era ali. A Wizards, opa, calma aí. E ele fazia uns vitrais incríveis, assim. Tem uma carta dele que eu não lembro, é um anjo de Zendika, que tem uns vitrais, assim, que você, na carta você não vai ver. Mas se você pega a imagem alta, disponível no site do Steve Argyle, vai ver uns vitrais incríveis, assim. O bom de arte digital é isso, que você pode brincar, você pode fazer um monte de coisas na imagem que não vai ficar feio. O ruim é, como eu falei, disso do ruído. Isso, às vezes, muitos artistas acabam tropeçando. Meu professor de ilustração, ele sempre falava, aquela expressão do design menos a mais é importante. A composição é mais importante que a ilustração. Só para dar uma explicação rápida, de saindo um pouco. O Picasso, a gente conhece ele pelo cubismo, né? Aquele artista cubista que faz umas artes. Ele era um artista incrível. Com 12 anos, ele pintava realista. Só que na época que ele estava atuando, chegaram as máquinas fotográficas. E os artistas não precisavam mais pintar pessoas realistas, porque as máquinas faziam isso. E foi nessa época que teve aquela ruptura da arte, que a arte não precisa retratar o belo. E começou a retratar os sentimentos dele, ou um movimento, como ele fez o cubismo. Mas o Picasso, mesmo ele fazia aquela arte que falava, eu podia ter feito, mas você não fez antes, né? E ele tinha o potencial de fazer pinturas incrivelmente realistas e tudo mais. Tem uma fase dele que são pinturas assim. Voltando à Gália, além dela ser seu público-alvo, também podemos talvez questionar a composição. Porque todo mundo aqui, quem desenha, ou quem tem um amigo que desenha, pensa: eu não consigo desenhar um boneco de pauzinho, mas meu amigo consegue copiar uma foto. Ele é muito bom, né? Porque ele faz a luz e a sombra, faz igualzinho. Vocês passaram já por isso?
Eu não consigo nem fazer o homem de pauzinho.
Então, e quando você vê algum amigo que desenha bem assim, fala, nossa, ele desenha muito bem porque parece foto. Esse é o argumento que a gente, quando é mais leigo, pensa, né?
É verdade.
Que o realismo é uma indicação de bom. Mas quando a gente vai estudando arte, nossos instrutores mostram, vão tapar nossa cara, que fala, um ilustrador não é um bom artista, não necessariamente é um bom artista realista. É um artista que faz uma boa composição. Às vezes a arte é bem simples e a composição é muito boa. A gente estava falando do Wayne Reynolds, né, agora há pouco. Ele não faz realista, mas ele faz no acrílico. Só que as composições dele são lindas, maravilhosas, assim. Talvez possa ter faltado isso, né? E como disse, às vezes a composição ela é perfeita para o papel de parede, de computador, e péssima para carta.
Acontece bastante
A isso. Arte digital ela tem esses problemas.
Tanto que as artes dos artistas, né, são vendidas por valores absurdos, milhares, às vezes dezenas de milhares de reais, né, as artes originais. Mas, Guto, eu queria te perguntar uma outra coisa, cara, sobre a direção também. Acho que tem muito a ver com o plano também, né? Terrenos são um problema. Às vezes eles nem lembram o nome da carta. Tem muita ilha, né, que não é ilha, né? E isso me incomoda, né? Eu não sei se incomoda vocês também, mas por que você acha que isso acontece?
Infelizmente a Wizard já até respondeu isso, e é engraçado você ter perguntado, porque eu já fiz até uma paródia. O Alex Isidio, alterador de carta, ele fez uma paródia que todos os terrenos de Amonkhet são o mesmo lugar com filtro diferente. Por exemplo, a planície é uma pirâmide ensolarada. O pântano é uma pirâmide com um filtro roxo. A montanha, a pirâmide lá com um filtro vermelhado, né? Eu fiz uma paródia dessa, inclusive, baseado nele. Isso se acontece, a Wizards respondeu isso num artigo antigo, eu não consegui achar aqui para postar, mas porque Ravnica sofreu com isso também, porque Ravnica não tem ilhas, Ravnica não tem montanhas. Aí a Wizards, ela se pronunciou isso no artigo, que o mana, em termos de lore, ela é extraída do mundo. Então, normalmente, o azul você vem das ilhas. Mas se um lugar que não tem ilhas, tipo Ravnica, onde você vai tirar a mana azul? Ela está ali, né, naquele mundo ainda. Então eles adaptam. Essa é a resposta deles. Então, no caso, tipo Ravnica, você vê os dutos de rios, canais, que às vezes fica ambíguo, né? Uma coisa, será que é meio pântano, é ilha ou é floresta? Isso acontece, mas é uma saída de design que eles usam. E aí também
Eu tenho a impressão de que há ilhas que em planos que deveriam ter ilhas, mas que não parecem, tá? É que eu não tenho nenhum aqui de cabeça, mas...
Se eles indicar, não parece, alguns não parecem ilha.
Mas então, tudo flutua, né? Parece uns copos flutuantes de água, uns pilão gigante.
Tem uma que até parece uma bacia virando, assim.
E que ela é uma das mais famosas, inclusive.
Geodrani tem uma ilha linda do Mark Pool, que é um poço, né, num lugar que está cheio de água, parece até um pântano, né? E é um pocinho, né, ali no meio. Mas não é uma ilha. E poderia ter uma ilha em Eldrani, né? Por que, que não tem um mar com uma ilha?
É interessante você falar isso porque você vê que é um poço porque é azulado. Se eles colocassem um filtro rocheado, mais sombrio, seria um pântano, né?
Pois é.
É uma saída que os artistas têm de, assim, a Wizard sempre falou que tem muito problema em fazer terreno, especialmente antigamente, que você fazia um terreno de um ciclo e você colocava o nome de um local, por exemplo, Caverna de Coilos, aquele terreno que já era branco e preto, se você pagar
Penland.
Um pouco de vida. É uma Penland, exatamente, uma Penland. Se você não consegue imprintar uma Caverna de Coilos em Eldraine, se precisar, você vai ter que fazer uma prima dela. Né? Eles têm esses problemas desde isso com os nomes, até esses problemas, por exemplo, o Deserto Calcinado, lá de Tarki, que ela gera branco e preto. Ou o que você vê de preto ali? Aí eles colocam umas caveiras no meio do deserto para dar essa sensação de morte. Então você tem que... A Wizard sempre fala, pensa nisso, que o mundo tem aquele... A mana extrai do mundo, e pro mago extrair aquele mana no mundo, cada mundo vai ser diferente. Então algumas coisas vão ser do convencional. A gente tem que usar a nossa imaginação, né? Porque uma coisa delicada. Se eu tentar achar esse artigo, é difícil de achar ele, porque você vai lembrar que era aqueles artigos antigos que era Pergunte a Wizard, que tinha 1000 perguntas em cada artigo. Então, para achar justo essa resposta, mas eu lembro que ou foi o Marcus Ewari ou o Aro Forrester que respondeu.
Ok, não, tudo bem, já deu para matar minha curiosidade. Aliás, para quem quiser ver o trabalho do Guto, né, eu vou deixar os links aqui do Twitter, do Facebook, onde tem todas as tirinhas. Ô Guto, tem algum outro lugar que você posta as tirinhas? O Instagram? Você posta lá também?
Eu não estou usando o Instagram, estou fazendo este erro. Minhas páginas de tirinhas estão bem paradas por enquanto no Facebook. Pretendo futuramente usar o Instagram. E caso alguém queira ver o meu portfólio como profissional, eu também está desatualizado, por causa que estou trabalhando fixo agora, então não estou tanto atendendo freela, que é o behance.net/GutoPais, P-A-I-S.
Você consegue deixar o endereço aqui, que aí claro. Eu coloco nas notas do episódio também. Pode colocar no Discord, ou qualquer lá nas notas, que eu copio.
Claro.
E Guto, você trabalha como freelance também?
Sim, eu como design gráfico ilustrador, eu trabalho com freela. Atualmente eu trabalho numa empresa que faz roupa de esporte externo, aquelas com proteção UV. E eu tenho desenhado peixes da fauna brasileira para pesca esportiva. Pessoal, veg, por favor, não me mate. Como eu gosto muito de biologia, desenhar a anatomia desses animais é uma experiência muito enriquecedora. Há um ano atrás, eu nunca imaginava o que seria um tucunaré, que é um peixe do Amazonas, o que é uma pirarara, que é um peixe-gato, vulgarmente falando. E tem sido um aprendizado muito bom para mim. Eu, como arte fantástica é meu hobby, eu tenho uma paixão, felizmente... já é um mercado mais difícil, então eu sempre tenho estudado para algum dia talvez me lançar, porque é um nicho fechado e difícil, bem concorrido. Se vocês quiserem tirar dúvidas, pergunta até para a Fanny do Anjo Serra, que ela também treina para ser uma ilustradora, ela vai explicar também as dificuldades por parte dela. Aliás, manda um abraço para você estiver ouvindo e para os Lorenautas.
Boa.
Muito obrigado pelo convite, pessoal. Viu?
Lorenautas, o Rafa, a Fanny e a Meg. Abraço lá para eles.
O Rafa é engraçado que ele odiou a carta da pluma redimida do Wayne Reynolds. Eu fiquei, what? Como assim? É por isso que eu falei. A arte, gente, cada um vai sentir uma coisa e essas vezes você vai sentir isso em uma época da sua vida que você não esperava. É muito engraçado. Eu dou duas palavras. Primeiro, procure edições antigas que vocês gostam. Dê uma olhada novamente. Às vezes uma carta vai parecer a arte, vai brilhar diferente para você. Eu falo, nossa, eu nunca prestei atenção nessa arte antes. Faz igual ele falou, às vezes aquela carta 1/1 que não faz nada, ela tem uma lore, um flavor gostoso, uma arte bonita, aprecie, né? Ainda mais nessa quarentena que a gente tá olhando pro teto, né? E outra, a gente pode fazer assim a arte no Magic voltar um pouco a ser mais o que era. Não vamos ser também. Magic é mudança, né? A arte digital veio pra ficar, ela é bom pros artistas também, porque é mais prático, é mais rápido. Mas sabe como a gente pode fazer a nossa parte? A Wizard sempre lança um survival quando lança uma edição e ela pergunta, você está gostando dessa edição? você vai respondendo ali, você tem até algumas perguntas que você, dissertativas, que você responde. Ah, mas meu inglês é ruim. O meu também é ruim. Mas vamos usar o do Google Translate, ajuda. Vamos, como ele falou, temos quase 200 cartas, mais de 200 cartas por edição, muitas, milhares de cartas em pouco tempo. Eu acredito que, embora o Magic esteja nessa missão doida de tentar abraçar tantos público-alvos, ainda dá para abraçar nós, assim. Então fale, gosto muito do Kevin Walker, sabe, aprove bastante as artes dele, porque aquele cara é foda, ele tá no Magic desde que Magic é Magic. Greg Staples, meu favorito. Peçam para trazer artistas antigos, como Darren Bader, que foi o cara que fez muitas cartas legais da época de Odisseia Investida, que faz o Mark Zug, que fez o Raccoon, o flagelo de Stronghold, que é um cavaleiro zumbi, que ele só pode, você pode trazer um zumbi do cemitério. A arte dele é acrílica, é modo clássico, é legal, sabe? Vamos.
Mark Zug é clássico também.
Sim,
né?
Ele deu uma diminuída.
Quem joga limitado costuma apreciar mais as artes, viu? Porque você passa por todas as cartas, né? E você, no draft ali, você acaba apreciando e tal. Acho que jogadores de limitado estão nessa posição mais ideal aí para apreciar.
Você fala tudo. Eu adoro o limitado porque aquela carta que ninguém dá valor, aquele Urso Cinzento do Kevin Walker, no limitado ela vai te contar a história. Fala, nossa, esse Urso Cinzento é uma porcaria, mas salvou meu jogo, sabe?
É, exato.
Eu lembro até hoje que quando eu joguei o pré-release de Fragmento de Alá, o Dr. Dentócero, que é uma vermelha e branca 5-5, tropela ímpeto, me salvava. Eu falo, nossa, esse cara, ele não joga em lugar nenhum, mas ali no limitado foi divertido, ele me salvava. Ou aquela carta simples, né? Em Estrade, uma carta minha das favoritas é um lobisomem, o Ferreiro da Aldeia, que é do Christopher Miller, que ele se aposentou no Magic recentemente. Ele fazia um estilo mais a lápis, era lindo também.
Outro artista clássico também, Christopher Miller, né?
Sim, eu antigamente falava Moeller, porque eu não sabia como se pronunciava Miller.
É.
procure artistas, tem tantos artistas bons, né? O Magic não é só John Lavon, só Steve Argyle, Magali Villanova. Existem muitos artistas incríveis, alguns que estão ganhando seu espaço ali e merecem sua atenção. No GP de 2018 tivemos um lustrador chileno maravilhoso, o Rosso Hernês. Como é? Peraí, deixa eu ver o nome dele.
Rosso Hernês, eu não sei a pronúncia.
Ah, eu lembro dele.
Rosso Hernês.
Ele tinha, acho que duas ou três cartas só, né? Ele
é um artista. Nossa, que vergonha. Eu fiz amizade com ele no Facebook. É que com nome, gente, eu sou terrível. Peço desculpa.
Eu acho que era Hernandes. É alguma coisa Hernandes.
Rosso Hernês. É isso mesmo.
O nosso interesse normalmente é pedir para o artista assinar, né? Mas a gente esquece que é muito difícil um artista conseguir uma chance de fazer uma carta, né? Quanto mais ter ali um portfólio dentro do jogo do Magic. Então, lógico, né? Ele só tinha três cartas e a chance de uma delas jogar é muito baixa. A chance de você ter uma daquelas cartas também é baixa. Mas, como você falou, né? Passar ali e dar um oi, eu vi que os artistas normalmente ficam ali as moscas, né? Mas
o importante... Tu fez três cartas dessa Showcase Frame agora de Eldraine. Rosso Hernês.
Legal.
Ele é um artista maravilhoso, assim, é uma pessoa incrível também. Por exemplo, no último GP que tivemos aqui em São Paulo, teve o Lambstein. Ele também é um senhorzinho maravilhoso. Ele faz. As cartas que ele faz, ninguém mais lembra, porque era do Magic, assim, época de Urza, né? Bem antigo. Mas é um senhorzinho bacana. E o MPC, sabe quanto tempo uma trivia leva, em média, para fazer uma arte de carta de Magic?
Boa pergunta, cara. Não sei.
Chutar ele?
O tempo o artista demora para ele receber a informação e entregar a arte finalizada?
Não, já recebi, não, tô aqui no meu ponto para pintar, desenhar, enfim, minha carta, eu já recebi as instruções, vou começar e terminar. Você imagina quanto tempo pode levar uma carta?
Se eu fosse chutar, eu chutaria uns 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, eu acho.
Uma média segura é umas 40 horas úteis, cada arte digital.
Ah, tá, só para ele fazer
Ou seja, se é uma média, vai ter artista que vai fazer muito rápido, vai ter artista que vai fazer mais devagar, né? A nossa classe de artistas ainda sofre com isso, né? O tempo é o nosso inimigo. Se um artista faz mais rápido, ele vai automaticamente ter a chance de ganhar mais dinheiro, né? Mas não necessariamente que a arte dele vai ser pior que outra, né?
Mas se ele leva 40 horas, ele precisa receber o equivalente a o que? Uma semana de trabalho.
Exatamente.
Né, Você tem ideia de quanto eles recebem por arte na Wizards?
Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Will Murray, eles não divulgam, porque cada artista, existe essa coisa igual de um ator de novela, um artista mais cotado, ele pode se cobrar mais.
Ah,
ele
entendi.
Pode ter mais flexibilidade. Um artista e mais novato, digamos assim, entrando no mercado, ele, para ele, usa aquele ciclo vicioso terrível que ou você quer trabalhar para a empresa sabe que você quer trabalhar para ela. Aí ela fica, não, vamos te pagar isso porque é uma honra você trabalhar para a gente. Vai ser um outdoor enorme, né, seu trabalho e tudo mais. É uma questão muito delicada que vai de negociação de artista para artista, né? Por exemplo, pode falar.
Não, pensando assim, uma conta de padeiro, né? Você falou, se você levar 40 horas, 40 horas é o que você gasta aqui em uma semana de trabalho, trabalhando 8 horas por dia.
A jornada do brasileiro é 44?
Digamos que seja uma semana que é um quarto de um mês, lá em Seattle, né, no estado de Washington, o salário mínimo é um pouco mais de $2,000. Então, se for $2,000, o salário mínimo, né? Você ganha, em teoria, $500 por semana. Então, $500 seria uma arte, o mínimo, né? Para você ter ali uma ideia. E, né, tem 254 artes em uma coleção de Magic.
Ou seja, a arte do Magic não é barato, gente.
Não.
Não é barato, imagina. É o que eles gastam. Fora que, convenhamos, né, como eu falei, um ilustrador, ele é uma pessoa que estudou muito, gastou muito tempo se aperfeiçoando, e é injusto ele ganhar um salário mínimo, né? Então, fica aquele equilíbrio. Uma arte ser mais cara que $500 dói. O que eu ia falar é que pro brasileiro, trabalhar para fora atualmente tem sido essa concorrência um pouco mais leal, porque pra gente o dólar alto, eles vão pagar menos e a gente vai receber mais, né? Você vê que tem tendo muita leva de artista chinês, porque a moeda chinesa, não falando no Magic, gente, por favor, é de forma geral. Então, provavelmente no Magic possa acontecer. A moeda chinesa é mais ou menos a metade da nossa, pra vocês terem um parâmetro. Então, se você vai pagar $500 para um americano, o americano vai achar ruim, um brasileiro vai ficar feliz, um chinês vai dar pulo de alegria. Isso também é uma questão filosófica que é delicada. Então, valorize, o que eu quero dizer, valorize o seu artista, compre produtos dele, sabe? Não é fácil ser artista, ser reconhecido é difícil. Existe sempre um problema de autoestima com o artista e sua obra. Eu já sofri com isso. Vários artistas que eu conheci sofrem com isso. É difícil, porque você fazer uma obra é dar seu cara a tapa. Às vezes o artista fez uma obra que ele deu muito esforço, as pessoas odiaram. Tem um artista, só para concluir o raciocínio, Eric Deschamps. Uhum. Ele faz. Eu acho que ele faz assim, ótimos planaltos. Ele é um ótimo artista de Magic. Mas teve uma carta que ele fez que o pessoal trucidou ele, eu achei muito injustiça, que ele fez uma do Edgar Markov, que o pessoal achou muito feia a distração, porque aconteceu naquilo, a arte não é feia, mas quando ela foi passada para a carta, a sensação que parecia que ela era mal feita, mas era uma falsa impressão. E o pessoal trucidou. Eu não sei se isso chegou a ele, eu espero que não, porque sabemos que comentários na internet podem ser pesados.
É verdade.
Então, o mesmo vale para quem altera a carta, gente. Às vezes a pessoa comete, às vezes, uma coisa que a gente chama de erro, mas a arte é isso, né? Cada arte é única. Então, aprecie o seu artista, respeite ele. Se ele fez algo que você não gostou na composição e tudo mais, não pedreje ele, sabe? É difícil, é um mercado difícil.
Acho que é o Gideon aliado de Zendikar, de 4 manas de Zendikar, não é?
Não, é o Markov, o Vampirão. Vou pegar aqui o nome. Ele é o Green Nemesis. Acho que é o Markov Green Nemesis.
É de Innistrad, eu achei aqui. É o 6 manas, Orzhov.
Exatamente, ó. Green. Deixa eu ver aqui. Sorin Green Nemesis. A arte dela na carta o pessoal achou horrível. Fala, nossa, parece mal feito. O pessoal fala, eu faço melhor. Gente, a gente não faz melhor que ele. Ele tem muita bagagem, muitos anos de estudo, sabe? mas essa arte, o pessoal caiu matando em cima. E aí você fala, nossa, mas ele é um artista ruim? Muito pelo contrário, coloque nas artes dele, você vai ver cada obra fantástica, assim, maravilhosa. E são artes digitais, né?
Ele é artista do Tideless Tracker, do Grand Abolisher, do Caloteiro agora do T2, do Celestial Colonnade.
Sim, você vê que são artes maravilhosas, né?
Sim, grande artista.
É uma que, não vou falar deslize, mas é uma que não agradou o pessoal cai matando. A crítica é cruel, é complicado, gente. Não, não façam isso com seus artistas, eles são pessoas. Assim, ele, como eu disse, ele provavelmente, ele, por se falar inglês, ele não vai comentar brasileiro, mas com certeza no Magic Spoiler, onde no Rumor Mill da do Salvation, que a pessoa vai postar ali em inglês, ele vai procurar o feedback. Assim, claro, feedbacks construtivos são importantes, sempre é importante. É, mas respeite os artistas, como qualquer profissional.
É, um recado interessante que você está dando também é que parece que eles são acessíveis, né? Dá para puxar a pessoa no Twitter ou no Facebook e trocar uma ideia com ela.
Né? Muitos são acessíveis. Não são fechados
numa torre de marfim, não. Isso é bacana.
Sim, eles muitos são bem acessíveis. Isso
é um bom recado também.
Eu tenho muitos deles adicionados ao Facebook e tudo mais, como o Greg Staples, o Wayne Reynolds. Eles são muito acessíveis. E alguns, eles conversam com você. O Ruenês, ele conversa com você, assim, abertamente, né? Ele fala espanhol. Meu espanhol é muito ruim. Tanto que quando foi aniversário dele esses dias, pra você ter ideia, eu tenho o perfil dele adicionado, ele me aceitou. E eu falei, feliz aniversário, mas queria conversar mais com você, mas a minha língua impede. Aí ele falou, não, tudo bem, sempre tem um tempo. Aí já que vamos conversar a qualquer hora. Ele é muito amigo da Putia Calaca, né? Ele fez bastante amizade com ela. Pra você ter ideia, eles são acessíveis porque são pessoas como a gente, né? São, no fundo, não são artistas de... com o nariz empinado, Picassos da vida. São nerds como a gente, a maioria, com uma vida pacata, que tem contas, filhos pra pagar. E são meio reclusos, né? A vida de ilustrador, imagina, 40 horas que eu dei essa média, gente. Como disse, só eu frisando, alguns vão demorar muito mais, outros muito menos. Vai ter gente que vai fazendo uma tarde. Mas aí a técnica de cada um, o estilo de cada um. E é um trabalho rico, você vai estar ali sozinho, trabalhando, muitos vão ser frila, vai ter essa instabilidade, vai ter época que não vai ter arte, vai ter época que vai ter até demais que você não vai conseguir aceitar todas, né?
É assim mesmo, é um bom incentivo para o pessoal que curte mesmo, né, ir atrás e até conversar com o artista. Outra dica também é, se você curte um artista específico, vai na página dele, porque ele pode trabalhar para outros jogos ou, enfim, ter outros projetos em que ele exibe a arte no site dele.
Exatamente.
Você pode se assustar, né, positivamente, né, e poder até comprar uma camisa ou colocar um novo papel de parede no teu PC, coisa assim, né. Então também é uma boa dica. Os artistas não são exclusivos do Magic, não, né? Tem muitos outros projetos. Inclusive o Hearthstone, cara, eu fui dar uma fuçada. Ela tem muito artista do Hearthstone, trabalha pra Blizzard, né? Que também é artista do Magic. Então...
O Will Murray, ele não faz mais pro Magic porque ele tem exclusividade com a Blizzard, a última vez que eu soube.
Nossa, que legal, cara. A Blizzard é uma puta empresa, hein?
Sim.
Mandou bem, então.
Se eu não me engano, ele postou na última postagem que eu vi, ele chamaram ele assim como se fosse um equivalente a um CLT brasileiro, sabe? Foi pra lá pra trabalhar, batendo cartão bonitinho, sabe? É uma grande oportunidade. Que legal. E ele era uma pessoa super maravilhosa, assim, conversando. Né? Como eu disse, ele era. É engraçado que esse Will Murray, ele é um exemplo legal brasileiro, porque ele não fazia nada de fantástico. Não, desculpe, ficou estranho. Fantástico no sentido de arte fantástica. Ele não fazia. Ele fazia tipo ilustrações para Playboy, ele fazia ilustrações de publicidade nas nossas revistas no geral, sabe? Para Veja, para Playboy, para. O Jeremy Jarvis, o diretor de arte, viu ele e falou: esse cara tem potencial, e pediu uma commission pra ele, e as coisas foram naturalmente, pra vocês verem como, se esforçando pra fazer um bom trabalho, uma hora ou outra as pessoas certas vão ver, né? Ou assim que a gente espera.
Pô, que bacana, Guto. E do mesmo jeito, né? Boa sorte pra você pro seu trabalho, né? Você é jovem, então tem muito tempo ainda. Chegando aqui no final, Guto, tem mais algum recado final? Se alguém quiser te contatar até pra fazer, né, um orçamento aí do seu trabalho de freela, pode ser pelo Twitter e Facebook mesmo?
Pode ser pelo Twitter e Facebook. Respondo assim que possível. Acho que eu já mandei um abraço pra todo mundo. Só dando um abraço pra minha noiva, que ela falou que ia assistir, mesmo ela não entendendo nada de Magic.
Assistir acho que vai ser meio difícil, mas ouvir...
Desculpa. Eu sou madruga, eu troco as palavras sem barriga, sabe?
Somos dois, então, Guto. Ou ele tem alguma dúvida final pro... Olha aí. Ele tem alguma dúvida final pro Guto?
Não, só quero agradecer a presença dele. A gente teve a oportunidade de conversar no GP do ano passado, e foi bacana, e é sempre uma aula, sabe, tipo, eu porque assim, é uma coisa que não é comum, né, tipo, infelizmente não é comum pessoas que saibam apreciar a arte e avaliar, não no sentido de ela ser boa ou ruim, como você disse várias vezes, né? É, avaliar público-alvo, avaliar detalhes de como ela é feita, de como ela foi feita para ser, né? E são visões que valorizam demais, né? Infelizmente, boa parte dessas artes a gente acaba não apreciando, não vendo, né? Ficou jogada no fundo de uma caixa.
Eu não conhecia aquele corpo no Blood Artist. Eu tudo bem que eu vou ter pesadelo hoje à noite, mas assim. Foi maravilhoso saber que tem aquele corpo pingando sangue lá atrás, assim. E a carta tá aí há tanto tempo, né? Eu não sabia, cara.
Ah, sempre a gente vai achar um detalhe, né? Como ele falou, a gente está na monotonia da rotina, as coisas passam batido, é tudo novo, sempre o novo, e a gente tem que absorver muita informação em pouco tempo, que infelizmente muita coisa incrível a gente passa despercebido. Por isso que a dica que eu dou, vocês que estão na quarentena, pega suas coleções antigas, vão dar uma olhada na arte, vocês vão ver algum easter egg, é bem bacana, façam isso.
Boa. Boa, Guto, boa dica, então.
E muito obrigado novamente, foi uma grande honra estar aqui, né? Eu já sou um grande fã de vocês.
Obrigado você, Guto.
E quando vocês precisarem de uma tirinha, eu estou meio parado com Tizis Ravnica, mas estamos aí. Se eu puder ajudar, eu faço com o maior prazer. Inclusive, se precisar de ajuda de lore, é só chamar, viu, gente?
O Guto é outro apreciador do lore, né, Guto? Então, acho que a gente vai poder conversar mais vezes também.
Se vocês quiserem algum dia falar de Odisseia, que eu tenho lido os livros, Ravnica original, que eu ajudei o Rafael no formato For Fun a fazer os vídeos dos três primeiros, do primeiro bloco de Ravnica.
Você tem os livros de Odisseia?
De Odisseia eu tenho os livros em PDF, o que eu tenho os livros físicos são de Ravnica.
E você leu o... Esses de Odisseia, das antigas?
Li.
Nossa, legal.
Sim, mas
é interessante. Uma hora a gente vai chegar lá nessas histórias do lore antigo, né?
Eu estou fazendo resumo, assim, eu não tenho um inglês muito fluente, então o que eu faço? Eu faço resumos dos capítulos para quando alguém perguntar, falar, aconteceu tal coisa, basicamente. Caso vocês queiram isso, fica à vontade, eu passo o que eu tiver. Eu tô fazendo o resumo do primeiro livro.
Legal, é bem interessante. Nós temos planos de contar o lore aqui, mas antes tem que terminar a invasão Indominária, né?
Sim.
Que vai, deve levar alguns podcasts aí, que é uma história longa, mas depois disso.
Sim. Não, mas eu vi que vocês estão bem andados, vocês estão com o Anzai, que é bem bacana também, um abraço a ele. Também tem o Vinícius Sorim, do Cozinha Offline, se estiverem gravando um abraço para ele também.
Temos que chamar o Sorim também, ele produz conteúdo faz tempo. Uma lista aqui de convidados para chamar.
Toda semana é difícil conseguir chamar todo mundo.
Ou ele, a lista só cresce, né?
O Gertrude é bacana, né? O Sorim eu conheço desde 2012 por causa de Ravnica. Ele fazia um blog que ele postava os resumos das histórias. E eu, como sempre nerdão de Ravnica, falei, esse cara aqui sabe as coisas também, sabe? Aí eu procurei ele, aí a gente bate papo desde então.
Ah, que bacana.
Às vezes a gente coloca algumas informações aqui no arquivo da pauta pra gente tá sempre pensando nele, né? Pra gente lembrar. E tem um afazer aqui e tá lá, Guto Arte. Olha, há um tempo que a gente tá, nossa, a gente tem que chamar o Guto pra falar de arte, a gente tem que falar, sabe? E assim, as coisas vão passando.
Obrigado.
E a gente tá sempre, sabe? Então, no... É uma hora a gente consegue encaixar todos os temas, né? E olha que toda semana a gente tá aí, né?
Eu sou ensongiado, gente. Eu queria até ter uma voz mais bonita pra agradecer, mas espero que vocês consigam editar bem.
Se a gente tiver voz tão bonita, você não precisa nem falar bem, sabe? Você pode falar qualquer coisa. A gente tem que, como a gente também não tem, então a gente tem que procurar falar alguma coisa melhor. Procurar, né, MP?
A voz deve ser às vezes agradável de ouvir. Nada como ouvir o Ari Stripes no podcast de vocês.
Bom, obrigado então, Guto.
Que agradeço.
Até a próxima. E quem quiser, os links vai estar na descrição aí. Valeu.
Obrigado, tchau, tchau, gente.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Ele, a fase principal vem do He-Man, cara. O He-Man falou aqueles conselhos do He-Man, né? Sabe que os conselhos do He-Man são importantes, né? Se você não sabe quem é He-Man, pergunte aos seus pais, tá? Ele falou, se for fazer uma festa, não convide mais do que 20 pessoas. Só Covid-19.
Meu Deus, cara.
E com isso chegamos.
Você contaminou até o He-Man, cara.
Ah, é. Precisava, tinha que ser, né? Conselhos do He-Man. É, e com isso a gente termina, né? Lembrando, o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Tá? Falamos aí de arte ali nesse programa, falamos de atualização aí de um metagame de um pouquinho de cada formato, né? Esperamos aí que o pessoal esteja animado para a temporada de spoiler, vai ser uma temporada bem profunda, mas não precise ir com muita sede ao pote, né? A gente tem que trabalhar a ansiedade nesse momento, porque a gente vai ter muitas semanas para trabalhar essas cartas, para ficar cozinhando decks e tal. Inclusive, tem uma semana vazia entre o dia 10 e o dia 17, né? Que é quando você vai começar a poder jogar no Magic Online e no Arena, tá? Então, essa semana vazia é realmente para isso, para você absorver, começar a especular decks, né? Não precisa ficar desesperado atrás de spoiler o tempo todo, não, porque vai ter tempo de ler, né, tudo isso, de pensar sobre eles, tá? E é muita carta, cara, não são só as 256 normais de uma coleção, não. Tem as de booster temático e tem as cartas de Commander ainda, tá? Sim. O que torna uma cagada ainda maior, né, inconcebível que a Wizards não tenha diluído essa temporada de spoiler em um tempo maior, tá? Pra gente ter o que fazer nessa quarentena, cara. Então, é isso.
Verdade.
Bom, então é isso, né? Nenhum recado final?
Acho que o recado tem que ficar sobre esse vírus que a gente tá aí, então se cuidem, lavem as mãos, cuide-se da higiene, cuide da família.
Esse vírus que a gente tá o cacete, eu não tô com vírus nenhum, pelo menos que eu saiba.
Se eu tiver, também paciência, infelizmente, mas cuide dos seus familiares, cuide de quem não está se cuidando, né, porque infelizmente ainda tem muita gente que acha brincadeira, que, né, que o negócio não é sério, né? Então, assim, essa semana eu dei uma, né, acabei vendo notícia demais, fiquei meio assim, mas eu acho que a gente precisa ser pé no chão e procurar fazer o que a gente pode fazer para poder evitar o pior, apesar de que muita coisa ainda vai acontecer, infelizmente, mas a gente tem que zelar pelo que está próximo, né? A gente tem que pensar...
Estamos no lucro, né, Eli? O ano ia começar com a Terceira Guerra Mundial, agora a gente só tem uma pandemia, então estamos no lucro.
Ainda está tranquilo, né?
E com isso a gente deseja aí boa semana para todo mundo, então. Até a próxima, obrigado pelos peixes e falou.
Valeu, galera, abraço.